Os senhores são noveleiros?
Nope. Não. Hoje em dia, não.
Não, mas já vi algumas, já.
Já viu algumas? Algumas? Porque, assim, quando a gente fala de novela, eu particularmente não sou um grande apreciador de novelas no geral. Porém, eu tive o meu período, acho que muitos de nós aqui assistimos 4x4. Eu sempre gostei de novelas com um quê mais de comédia, assim, né?
Famosa novela da Sete, então.
Não, então, e fora do âmbito da Globo.
É, exatamente.
Então, mas é que tá. Fora do âmbito da Globo. Porém, uma coisa que a gente tem que dar o braço a torcer é que a Globo geralmente sabe fazer boas aberturas de novela.
Nossa,
e com músicas
Hans Donner,
que são
Bruno.
Clássicas.
Hans Donner,
né?
é um deus do 3D.
Também, a parte visual. Mas o que eu digo é o seguinte: quais são os temas mais inesquecíveis de abertura de novela, assim?
Rei do Gado, já lanço a carta Rei do Gado aqui, até pela música.
Rei do Gado, Rei do Gado é foda.
Rei do Gado é aquela sou deste chão onde o rei é.
Aquele girapião lá em cima do boi.
Porra, quando eu tava jogando Red Dead 2, galopando no matinho lá, indo rumo ao horizonte, na minha cabeça, no fundinho, eu sempre tocava a musiquinha do Rei do Gado, mano. E o Arthur lá galopando e tal.
Sim, mas que mais? Além de Rei do Gado aí, temos a abertura de Tieta, lembra? O eterno Luiz Caldas cantando Tieta, lembra? Que, aliás, não sei se vocês lembram dessa abertura, era até conceitualmente... E essa, acho que essa é uma das aberturas do Hans Donner mesmo, que é aquela que eles ficam simulando as formas, as formações geográficas do Nordeste, e aí vai formando o corpo da Tieta. Lembra dessa abertura?
Lembro. Era bem legal a Tieta também. Marcante. Eu lembro também de A Próxima Vítima, Bruno. A Próxima Vítima também, que ia ficar...
Nossa, essa novela eu assisti foda, é...
Era bem maneira aquela abertura.
Qual que era a música da Próxima Vítima? Ah, eu lembro, é da Rita Lee, não é aquela? Sou vítima da Jardarana, Greta, não é essa? Que era da Próxima Vítima? Acho que era a música da Rita Lee. A do 4x4, vocês lembram da música da abertura, qual que era?
Não.
Era aquela da Sandra de Sá, aquela Malhar, Judas, sou mais, não quero, Malhar, o mar, que até parece, que lembra disso?
Por um artista de música e tal, o cara que tem a música do tema principal da novela das oito é tipo ganhar na Mega Sena, né?
É...
Porque, mano, exato, só que ele vai ganhar de ECAD da vida e show pra caralho e tudo mais, tá maluco.
Não, tem um cara, eu tinha um tema que eu jurava que a música, na verdade, era a versão do latino e não é. Aquela abertura da Avenida Brasil, o oi, oi, oi.
Ah, mas aí não, Bruno, você é louco?
Não, mas essa aí é irada.
Sim, então, mas não essa é o Duro fez um sucesso da porra, como pode você achar que é do latino?
Muito antes da música dele até.
Não, então, essa música é antes, essa música nem chama, essa versão, a versão Duro é a do latino. Essa música
não é, não.
Que toca na abertura,
é um cara
que
chama Dom Omar.
É, o cara do...
Não. Que vocês estão confundindo o seguinte. Bruno. Tem a original... Não, tem... Calma. Tem a Kuduro original. Aí tem a versão do latino Dançar Kuduro. Mas, na verdade, a música da abertura da Avenida Brasil não é a Dançar Kuduro do latino e nem a Kuduro original. É uma música que chama Vem Dançar Comigo. Que é baseada no Kuduro, entendeu?
Então, Kuduro é um ritmo musical. Em 2010, esse cara chamado Dom Omar fez uma música chamada Dança Kuduro. Foi uma das músicas mais tocadas do ano de 2010. Aí depois veio o latino e a novela.
Não, então, é isso que eu tô te falando. A versão que toca na novela não é a versão do latino. É uma outra versão.
Sim, é porque o Oi, Oi, Oi é muito marcante.
Comigo. Sim, de um tal maluco chamado Robson Moura. Eu só descobri isso porque esse maluco tá num programa, um reality de música hoje em dia aí. E tipo, não era, eu sempre achei que a versão que tocava era a versão do latino, mas não é. É uma outra versão que é essa Vem Dançar Comigo.
Mas é esse cara, será que ele não fez em cima do outro maluco?
Ele fez na do, não, ele fez
Dom Omar.
Ele fez inspirado no Dom Omar, isso, é isso que eu tô falando. Ele não fez na do latino, ele fez inspirado na do Dom Omar.
Então
é uma terceira versão. Isso, então, tem três versões, entendeu? É isso que eu tô falando. Tem a original, tem a desse maluco e tem a do latino.
Latino só teve original, All Baby Me Leva. O resto é tudo versões. Mas aqui, ó, saindo do SBT um pouco em aberturas clássicas de novela, mano, que eu lembro, tem a do Carrossel, né? Carrossel clássico.
Carrossel, demais.
Embarque neste carrossel. Pô, essa daí, mano, quem que não assistiu
que era tipo, lembra que era uns maluquinhos, palhaços do arco-íris, os caras, cada um de uma cor, lembra? Como que era o nome desse grupo, cara?
Eu lembro da música tema entre do doentes e fadas, a terra encantada espera por nós.
Espera por nós, pô. Embarque neste carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase céu. Tem essa, tem a música das Chiquititas também. O SBT fazia, não, acho que o SBT ainda faz novelas com foco no público infantil muito interessantes, cara. Se é uma novela atual aí, também é bem interessante. Carinho. Mas e outras? Vocês... Pantanal, pô, sabe uma lembra que de não Pantanal?
Nem... Exato,
Pantanal,
mano.
Pantanal, eu ia falar disso agora.
Mano, Pantanal era foda. E era da Manchetona, né?
E deu muita dor de cabeça pra Globo na época, né?
Sim, foi a primeira vez que a Globo se sentiu ameaçada de verdade, né, cara?
Sim, foi tipo um fenômeno no começo dos anos 90 e se bobear, aí eu tô chutando, tá? Não tem nenhum dado estatístico disso, não. Mas é capaz de ser que foi a novela com o maior número de repetições aí, de reprises na TV. Passa toda hora essa porra Pantanal em alguma TV diferente aí.
A abertura do Pantanal tinha, mano, efeitos visuais dignos da TV Cultura, mas era um leopardo, né, sei lá, virando a mini e tal.
Evandro, Vamp. A gente não falou de Vamp,
Vamp porra. Também, mano. Vamp, mano.
Falando em efeitos visuais duvidosos aí.
Que tinha lá calada a noite preta.
Isso. Quem cantava essa música, eu acho que era a Cláudia Johanna, não era? Que inclusive fazia parte da novela também.
Mano... Vai estar linkado aí na descrição do programa a abertura do Pantanal, amigo ouvinte, caso você seja um jovem e nunca tenha visto. É a essência dos anos 90, porque a mulher aparece pelada na abertura da novela, mano. Tá dando.
Então, é um a negócio, Juma. Na época, foi inacreditável que o Pantanal...
E assim, não é pelada, aqueles pelada que dá um migué, é pelada no frontal, tá ligado? E passava na abertura dessa novela, não passava tarde pra caralho. Era, sei
não,
lá,
passava, acho que ela disputava. Não, ela disputava com a novela das 8 da Globo.
Então, 8 horas
é tarde pra caramba isso mesmo.
Não, mas que nunca é às 8. A novela das 8 da Globo começa às 10, pô.
Depois do jogo. Não, é antes do jogo.
É isso aí, foi empurrando pra frente um pouquinho.
A mulher tá realmente 1000% pelada na abertura. Que bagulho.
É, então, tá ligado? Não é, não é tipo assim, dia, sensualizando. Ela aparece literalmente pelado,
dando
foda.
Dando um tibum pelado no Rio, sei lá, no Pantanal. Caramba, Pantanal era da Manchete, né?
Sim. Exato.
Pois a SBT comprou os direitos. Aí quando a SBT falou que ia reprisar, a Globo ficou boladona e processou a SBT, porque ela falou que ela tinha os direitos da novela. Foi uma confusão essa Pantanal aí.
Quem lembra também de Éramos Seis, que é outra novela que tem 348 nossa, versões, assisti, inclusive, mano, uma agora na Globo, mas assisti no SBT Éramos Seis.
Sim, Éramos Seis era um clássico.
Eu confesso que eu não lembro de Éramos Seis, não.
Era muito legal.
Era seis pessoas.
Em 94 teve uma outra também que fez muito sucesso, tem uma música brega pra caramba do Roupa Nova, que é A Viagem.
Puxa, aqui é. Há tanto tempo que eu deixei você. Fui chorando. Caramba, velho. Nossa. Roupa Nova, sucesso demais, é doido. E sabe outra que, não sei se conta como novela, pra mim não conta, e hoje em dia já é roubado, mas Malhação teve 348 aberturas, né? Porque começou com Lulu Santos, lembra a original, aquela? Ainda vai levar um tempo pra fechar o quê?
Ficou muito tempo essa, né?
Ficou, aí depois trocou pra do...
Charlie Brown. Charlie Brown foi a segunda.
Vou te levar, isso mesmo. Vou te levar daqui. Aí hoje em dia eu já nem sei mais o que é, porque
não
é Malhação.
Nenhuma
que,
além dessas duas.
Se existe Malhação hoje ainda?
Tem, mas é que tal. Tá. A Malhação virou pra Globo uma muleta pra assim, olha, a gente tem um programa e não sei, eu não vou colocar o um nome. Vamos usar o gênero Malhação pra manter o pessoal assistindo.
Tipo, hoje em dia rebuta de ano em ano, né?
Exatamente, virou tipo
Rock in Rio Lisboa.
Aí sai assim, Malhação... É, gerações, Malhação Brasil pra frente, Malhação não sei o quê. É uns negócios assim, tipo, eles põem um subtítulo, então.
Malhação tem que mudar isso aí, tá ok? É. Imagina o governo lança a própria Malhação.
Não, pior que eu não tô nem zoando, porque acho que essa nova chama Malhação Toda Forma de Amar.
É isso. E eu vi um episódio outro dia aí, e tipo, eles estão com um tema bem bacana de aquele incursão de todo mundo, de quebrar preconceito, achei bem legal.
Isso já vem alguns, né? Acho que desde essas gerações aí já era essa ideia.
É tem vários. Né?
Mas era um bagulho. Também não vi nenhum, mas assim. É bizarro que Malhação era uma parada que durava anos, né? Gente nova sendo introduzida, mas tipo assim, você tinha as mesmas pessoas durante anos, assim. Acho que é por isso que muita gente assistia até. Acho que nos últimos anos cada ano é um bagulho novo, assim. Então.
Uhum. E sempre assim, as primeiras temporadas envolviam lá. A academia mesmo, porque chamava Malhação, aí migrou lá pro ambiente da...
Escola?
Da escola. Aí hoje, tipo, não, múltipla tem
escolha,
nada.
Né, que se chamava? A escola?
Era múltipla escolha, exatamente. Aí tinha o bar lá, que era o Gigabyte. E esse...
De dois anos, a plotline era droga, né? Alguém viciado em droga, depois...
Pode crer. Aí, ó, só pra vocês terem uma noção dos nomes... Os nomes recentes é o Vidas Brasileiras, Seu Lugar no Mundo... Pro Nossa. Dia Nascer Feliz, Viva a Diferença. Tipo, é sempre assim, Malhação, Vidas Brasileiras. Malhação, Pro Dia Nascer Feliz. Malhação.
Deve ter um gerador de nomes da Malhação lá na conta.
Se não tiver, agora tem que ter.
É, o cara põe o tema, o número de personagens, aí ele gera qualquer porra lá. Ano que tá rolando, pra ter a ver com o ano.
Teve uma que aí também é bem triste. E assim, eu não lembro se ela era tema. Mas provavelmente é a cena assim que eu mais me lembro de novela, que é aquela Love by Grace, do Laço de Família.
Nossa, raspando o cabelo.
Tá tendo a cabeça raspada, é. Eu acho que essa foi a cena mais chocante que eu vi numa novela.
Era a Carolina Dickmann cortando, passando a máquina no cabelo lá e tocando Love by
Lara Grace. Fabian, né? Porra, Lara
Ela
Fabian.
Ficou famosíssima na época, essa Lara Fabian. Veio pro Brasil várias vezes por causa dessa música, cara.
Ela tem uma música no filme do Final Fantasy, vocês sabiam? Ah, no, do filme The Spirits Within lá.
Ah, o Spirits Within?
E a música é boa, melhor que essa daí, inclusive, eu acho.
É, mas é que essa música também tocou muito. Ficou meio, é igual o My Heart Will Go On, da Celine Dion. Eu não aguento mais ouvir. A música até é legal, e aí qualquer outra música da Celine Dion é melhor, pô. Daí também, né? Cara, Malhação tem muita coisa. Você é louco. Tá bom de novela, já? Quer dizer, diga, senhor Rodrigo, por favor.
É, só que em 2019 eu vi mais ou menos uma novela de novo, depois de muitos anos, que foi a Verão 90, né? Por causa desse tema de nostalgia, eu achava a história bem fraquinha, bem ruim mesmo. Mas era legal ver como eles usavam as imagens de arquivo, as músicas principalmente, figurino e tal, no meio das novelas. E a música tema também foi bem conhecida aí. Inclusive meu filho não podia ouvir esse negócio, começava a dançar no meio da sala. Era bonitinho.
É, inclusive essa novela aí que você falou até flopou, mas uma coisa que era curiosa é que o pessoal, eu não cheguei a assistir, mas eu li o pessoal comentando que uma coisa que era curiosa é que eles usavam inclusive menções a programas de outras emissoras, então falavam de Silvio Santos, tal, que é uma coisa que a Globo até um tempo atrás não fazia de jeito nenhum, né?
A Pop TV, que era tipo uma
MTV dele.
Da novela, era a MTV, exatamente. Uhum.
Mas é engraçado ver a Globo fazer isso mesmo, que é a emissora do rede social, né? Que hoje em dia fala mais, mas evitava falar Twitter, Facebook, né? Pra eles mencionarem de concorrente direto, é realmente uma parada bem diferente.
Ó, só pra enterrar como curiosidade aqui, eu achei um artigo com os nomes da Malhação. Ficou 4 temporadas, as 4 primeiras temporadas, aquela época lá do Mocotó, do Fabinho lá, tal. Malhação, era só Malhação. Aí a 5ª temporada, malhação.com. Aí da 6ª temporada até a 16ª, ele voltou a ser só Malhação. Aí virou Malhação ID em 2010. Aí voltou a ser Malhação em 2011. Aí em 2012 virou Malhação Conectados. Aí depois virou Malhação Intensa Como a Vida. Depois Malhação Casa Cheia. Malhação Sonhos. Malhação Seu Lugar no Mundo. Malhação Pro Dia Nascer Feliz. Malhação Viva a Diferença. Malhação Vidas Brasileiras. E Malhação, Toda Forma de Amar. São 27, presta atenção, 27 temporadas de Malhação até hoje.
Pô, fica falando aí, mas a Malhação foi que originou o soft reboot aí, que é a onda do momento lá em Hollywood, né? Fazer o soft reboot. Malhação tá fazendo isso tem 20 anos.
Tá fazendo isso faz tempo, né? Muito bem, então. Vambora, galera.
Vambora. Eu sou Evandro de Freitas.
Eu sou o Rodrigo Cunha.
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Estamos de volta com mais um 99.
PH sempre presente,
né? Mais uma edição sem o nosso querido host aqui, o Jurandir Filho. Então, desta vez, resolvemos trazer mais dois companheiros aqui nesta rotatividade para falar, não de um videogame, mas para falar de um estilo de vida. Vamos falar sobre o que, meu companheiro de bancada, senhor Evandrilson de Freitas?
Cara, falaremos de uma das marcas mais potentes e reconhecidas no mundo dos games até hoje em dia, né? Na geração atual, até hoje aí, no 2019, pá. Que é o glorioso geração PlayStation.
Olha só, hein?
E Yuji, né?
PlayStation!
Exatamente. Grande Yuji, um dos maiores divulgadores aí do PlayStation aí. Mas, gente, só em termos de curiosidade, PlayStation comemorando 25 anos. Cara, vocês têm noção disso?
Que o Tamo primeiro velho,
PlayStation,
mano,
chegou em 94 e, coincidentemente ou não, tivemos uma notícia recente da entrada da marca PlayStation pro Guinness, né, pro livro dos recordes, como console, é a marca de console de mesa mais vendida de todos os tempos, com 450 milhões de unidades vendidas, gente. É quase meio bilhão de videogames. Vocês têm noção do que é isso, cara? É uma marca, se você parar pra pensar, que com, apesar de já ter 25 anos, né, o PlayStation como marca, a existência, o primeiro PlayStation foi lançado lá no final de 94, né, inclusive tá comemorando aniversário agora, dia 3 de dezembro passado aí, né, parar pra pensar que já existia Nintendo, já existia Sega, tava todo mundo aí antes da Sony chegar pro mercado de videogame mesmo, e cara, é um jovem adulto aí com uma marca impressionante, porque em termos de console de mesa, nem a própria Nintendo atingiu esses números, cara.
Não, e a Nintendo, Bruno, que a gente já falou aqui no 99 algumas vezes, anos e anos, Nintendo foi sinônimo de videogame. Principalmente na gringa.
O
pessoal falava, vamos jogar um Nintendo. Às vezes o cara jogava, sei lá, um Mega Drive, mas ele mandava essa, sabe? Tem músicas que falam, não sei o que, Play Nintendo. Querendo se relacionar.
Também, mano.
É, então. E aí, cara, hoje em dia você fala, principalmente no Brasil, na abreviatura de falar Play. Ah, vamos jogar um Play. Mano, na época do Play 2, provavelmente, foi quando mais pegou, tá ligado? Você falava PlayStation, a galera já associava. Pô, videogame. Falava, vamos lá em casa jogar videogame? O cara imaginava PlayStation. Ele não imaginava outro videogame.
E, pois é, é uma coisa engraçada você mencionar essa questão da Nintendo, porque se você parar pra pensar como é que foi nos anos 80 e 90, até a metade dos anos 90, a Nintendo era sinônimo de videogame, né? E pra muita gente, videogame era Nintendo, foi o Nintendinho.
O Mario, né, cara? Um mascote forte pra caralho, um personagem
exato.
Conhecido.
Exato.
Até pra própria Sony, o sinônimo de videogame era Nintendo, né?
Pois
é. Qualquer interação que a Sony teve com o videogame antes da PlayStation foi com a Nintendo, né? Tanto na famigerada aí, parceria que eles chegaram a ter, quanto até quando a Sony começou a publicar jogos ainda antes da PlayStation existir, né? Da Sony Computer Entertainment existir. É, por um selo que chamava Sony Image Soft, que acho que era o nome. Que depois, quando a PlayStation passou a existir, foi fundida assim. E ela fazia, publicava jogos exclusivamente pro Nintendinho no começo. Então, até pra própria Sony, quando o assunto era videogame, o sinônimo pra ela era a própria Nintendo, né?
É, como o Felipe mencionou, a própria história da Sony tem muito de Nintendo, pro bem e pro mal também, né? A gente, além dessa história super conhecida de que o PlayStation surgiu a partir de um ROM de CD que a Sony tinha, né, em projeto conjunto com a Nintendo, inclusive eu acho essa história curiosíssima, porque eu não sei se todos os amigos e as amigas que escutam aí sabem, mas há cerca de pouco mais de um ano foi encontrado, e eu vou usar a palavra suposto, porque pra mim ainda é suposto, mas um suposto protótipo
único,
do,
né?
Play, do PlayStation, inclusive o único sobrevivente desse período, que seria o protótipo do videogame que teria sido lançado na época, que era essa fusão do Super Nintendo com o Sonic, que chamava Play Espaço Station.
É uma parada que começou ainda nos anos 80 até, né? Então bem antes, no final dos anos 80, né? Até antes do Super Nintendo existir, né? Então em 88, que foi quando a Sony e a Nintendo fecharam o primeiro acordo, a Nintendo já estava olhando para frente em relação a CD, porque já tinha um console que rodava CD, né? Que era o TurboGrafx 16, né? Que já tinha mídia ótica. Ele era um console de cartucho que já tinha um add-on também de CD. Então a Nintendo veio isso, já queria que o seu console de cartucho, que ia vir alguns anos depois, já tivesse ali também a preparação para rodar CD. E como a Sony era também uma das empresas pioneiras na produção do CD-ROM, né, do disco em si, foi disso que veio a parceria. Então, no acordo, a Sony não só ia fazer o add-on, o hardware, né, mas ela ia criar uma mídia especial também de CD-ROM para a Nintendo poder usar nesse add-on do SNES.
E esse foi, inclusive, um dos motivos que fez a Nintendo fechar com a Philips, porque, segundo o acordo que a Nintendo tinha com a Sony, a joint venture entre as duas, a Sony teria direito ao controle do CD e a Nintendo ficaria com o controle em cima dos cartuchos, incluindo os lucros, tá? Então a Sony teria direito sobre o lucro do CD. E aí, com a Philips, a Nintendo fechou 100%, né? Então, a Nintendo é muito vista como a malvada da história, mas a gente tá falando de negócios, né? E parecia ser um negócio mais lucrativo pra Nintendo.
A galera gosta de imaginá-la como a malvada, vamos dizer assim, entre aspas, porque foi o jeito que foi anunciado, né? Porque
exato.
Durante a CES de 91, que é a Consumer Electronics Show, que acontece em Las Vegas todo ano, até hoje acontece, que era onde os videogames tinham presença antes da E3 existir.
Só pra contextualizar o pessoal, a E3 era um pedaço do que era a CES antes, aí depois ela abriu e virou um evento próprio, né?
Exato. Então em 91 a Sony tava na CES com o protótipo do Play Space Station, né? E mostrando pra imprensa e até quem público que tava lá e parceiros também, o hardware que seria utilizado no Super Nintendo, que também tava nessa feira, né? Sendo mostrado pela primeira vez nos Estados Unidos, que ele ia ser lançado naquele ano de 91 nos Estados Unidos também. E nessa própria feira, um dia depois, a Nintendo anunciou que a parceria dela seria a Philips e não a Sony, né? E gerou um mal-estar gigante, porque a Sony já estava demonstrando hardware, já falando com a imprensa e parceiros, né? E foi quando a Nintendo anunciou que ia escolher a Philips, né? E meio que isso que deu um impulso meio de raiva e de... sei lá, de... a decisão do Ken Kutaragi falar, quer saber, então nós vamos fazer o próprio videogame aí pra lançar daqui a uns anos.
É ele que se sentiu traído dentro da própria Sony, porque ele não foi avisado que dentro da Sony eles estavam produzindo conteúdo pro CDI. Ou seja, dentro da própria Sony, que tinha uma divisão PlayStation, estava trabalhando no novo videogame, também estava produzindo conteúdo pro videogame da Philips. Então isso é bizarro.
Só pra esclarecer essa questão do CDI, é curioso porque o CDI... É que a gente tá acostumado a falar o CDI como se fosse unicamente o console da Philips, né? Mas o que acontece é que CDI, ele é a tecnologia, que é um CD Interactive, ou seja, aquela tecnologia que você usa o CD de forma interativa. Jogos baseados em experiência de Compact Disc, né? A própria Sony tinha o seu CDI. É que, na verdade, o que popularizou foi o da Philips. Mas a Sony, inclusive, era uma das proponentes do formato. A Sony chegou a lançar dois modelos de CDI. Então, a gente até refere-se muito ao CDI como... é o Philips CDI, Philips CDI. Mas a própria Sony era parte dos proponentes do formato do CDI. Mas o que é mais curioso nessa história toda... E aí sim vem desse sentimento do Kutaragi. Porque assim, o Ken Kutaragi, que é considerado o pai do PlayStation... E é um engenheiro assim, fora de série das coisas que ele fez... Ele já estava trabalhando com a Nintendo... Antes mesmo da questão do Play Space Station, né, do Era Onde CD, no chip de áudio do próprio Super Nintendo. Porque ele é um chip de áudio da Sony projetado pelo Ken Kutaragi. Então, na verdade, essa história toda começou a partir da vontade do Kutaragi de trabalhar no mundo dos videogames. E daí surgiu essa questão de trabalhar com a Nintendo pro chip de processamento de áudio. E aí depois, a partir disso, como o próprio Felipe mencionou, em 88, já no final dos anos 80, antes mesmo do surgimento do próprio Super Nintendo, já vinha esse projeto conjunto de ter um Eron de CD, e o PlayStation surgiu a partir dessa ideia desse Eron, né? Então assim, a ideia original é que seria, teríamos um Eron pro Super Nintendo e teríamos uma versão da Sony, que é o que a gente viu, que é o Play Space Station, que era, em cima ele toca, ele tem o cartucho, embaixo ele tem o tocador de CD para passar o formato de vídeo. De vídeo não, desculpa, de jogo, né? E foi como vocês mencionaram agora, a questão que abriu a ruptura foi que a Sony queria manter um controle do conteúdo produzido em CD, e era uma coisa que pra Nintendo era inconcebível, porque a gente precisa lembrar que a Nintendo nessa época, ela não era boazinha com os produtores, não, ela tinha aquelas políticas de o selo Nintendo de qualidade, então, assim, você vai fazer um jogo por ano, ela limitava o jogo que podia ser lançado. Você só podia comprar os jogos, e na verdade isso acontece até hoje, tá, com a Nintendo. A mídia a Nintendo te vende pra você produzir. Então você vai fazer cartucho de Super Nintendo, você tem que comprar da Nintendo, entendeu? Então assim...
Ela ganhava na produção, né, Bruno? Da mídia física em si. Aí
ela ganha duas vezes, na verdade. Ela te vende a mídia física e ganha a participação do resultado, que é o royalty. Né,
e venda aquilo que o Rodrigo falou, assim, errado não tá. Porque era um modelo que funcionava pra eles. E era, mano, é isso daí. A gente trabalha assim, que eles estavam numa situação onde eles podiam fazer isso. De, pô, a gente trabalha assim, quem quiser fazer jogo pra gente, essas são as regras. E aí não tinha muita concorrência e a galera falava, beleza, é o que tem, vamos aí, tá ligado? Mas, se você for pensar como negócio, é foda, né? Porque o cara... É igual, tipo assim, a gente fez nosso jogo lá. É? Aí quero lançar pro Switch. Não, vai pagar cada tanto que vender aqui, você vai pagar pra loja e se fizer físico, você vai pagar mais tanto. Aí é pesado, mano. Aí desanima o cara que vai
produzir. É, tipo assim, se você pensar a ideia de plataforma, até em mídia não é tão diferente, né? Por exemplo, no caso da Sony, porque... Claro que hoje em dia tem várias empresas que fabricam as mídias, mas a própria Sony tem uma outra divisão dela, que é a Sony DADC, e ela produz as mídias também, entendeu? Sim. Então, assim, ela também ganha dinheiro com isso, mas é de uma forma diferente, que a Nintendo era a única forma de você conseguir acesso a esses cartuchos. Exato. E a Nintendo já tinha naquela época uma parada que dificultava também, que era o processo de certificação muito rigoroso, né? E que... você basicamente tinha que passar por playtests dentro da Nintendo, não em só relação à funcionalidade, mas simplesmente qualidade de conteúdo, que é uma parada que o PlayStation meio que abriu, assim, na época, né? Foi um dos diferenciais também.
Isso é figurinha repetida até hoje, que se você for olhar pro Steam, por exemplo, ele cobra 30% de cada jogo. E aí chegou a Epic com um negócio diferente, tá fazendo barulho. Se você olhar também, por exemplo, o Dota 2, não sei se vocês acompanham, vocês viram a notícia aí da premiação milionária, de 30 milhões, não lembro quanto era, 25 milhões. Aquilo era um quarto do que eles conseguiram com venda de produtos em game. Ou seja, eles ainda faturaram 75. Então é uma parada que acontece a todo momento, é figurinha repetida na história.
É, nenhuma empresa é boazinha, senão é da ONG.
Mano. É, na verdade.
A empresa tem que dar lucro, tá ligado? Se não der lucro, não faz mais jogo, não vai correr atrás de melhorar e tudo mais. Então.
Exato.
A concorrência é boa por isso.
Mas, Evandro, tu imagina você é o Keiko Tagari lá, trabalhou pra cacete, pensou um monte de coisa, aí tem a notícia dessa, chega lá no teu hotel, pro cara não pular da janela, meu amigo, tem que ter muito controle,
então. E aí que tá, em face dessas adversidades, e aí eu acho que isso foi uma atitude, essa atitude específica de, isso que o Felipe mencionou, de ser o dia seguinte, cara, porque assim, foi. A Nintendo esperou a Sony chegar, anunciou na sexta, e aí, no sábado, a Nintendo vai no mesmo evento e fala assim, ó... Nananina, não. Minha parceria de CD é com a Philips. Cara, é curioso porque você lê os relatos... essa é uma grande vantagem da internet. A gente tem acesso à reportagem. Eu li, na íntegra, a reportagem que saiu no New York Times, na época. Quando Nossa. Aconteceu isso, e o próprio pessoal tava indignado já, cara. E é muito engraçado você ver a reação do pessoal. Porque, assim... Sony chega num evento desse tamanho e fala, gente, tá aqui, olha o PlayStation, nossa parceria com a Nintendo, blá, 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 blá. Aí a Nintendo, no dia seguinte, no mesmo evento, chega e fala assim, ó, tem nada a ver isso aí, cara. Minha parceria é com a Philips e tá. Então eu acho que a Sony, nesse sentido, tinha todo o direito de se sentir traída. Eu acho que o correto da Nintendo, por mais que ela quisesse defender os interesses dela, era chegar e tentar negociar, botar na mesa de negociação, e não fazer o negócio pelas costas, como foi... Assim.
E eram anos de parceria, né? De
discussão,
de projeto, então é...
Esse anúncio que a gente tá falando foi feito em 91, ou seja, assumindo que o projeto começou lá em 88, foram 3 anos trabalhando em cima disso, sabe? E aí você do nada chega assim sem avisar ninguém, no dia seguinte dá uma dessas, é complicado.
É.
E Bruno, não dá nem pra dizer que foi uma falta de WhatsApp, de um e-mail daquela época, porque pelo que eu tava lendo... A Nintendo fez de propósito mesmo, que era pra matar a intenção da Sony de seguir em frente.
É.
Eles queriam era desanimar a Sony mesmo.
Pô, eles estavam no mesmo evento, né? Tipo assim, não tinha nem essa dificuldade.
Dava pra ir andando até o stand, né?
Exato. Exato. E aí o que aconteceu? A Sony, em face dessas adversidades, decidiu, então, ó, tá bom, Nintendo, você não quer, eu vou continuar com o meu projeto. Só que vocês percebem que tem um gap de 91 até o lançamento do PlayStation, que é 94. E isso foi uma decisão pensada da Sony. O que que aconteceu? Eles, obviamente, teriam que remover do projeto. E foi aí que as unidades começaram a desaparecer. Porque ela teria que remover do projeto a unidade para leitura de cartucho do Super Nintendo, né? e focar nos jogos produzidos por ela e por estúdios parceiros para o CD. Porém, se você parar para pensar, 91, como o Felipe mencionou, ainda não era nenhum lançamento, era o lançamento americano do Super Nintendo ainda.
Muitos meses depois viria a ser ainda. Isso foi, a CES é em janeiro, né? Então é no começo.
Exato. A Sony achou por bem segurar esse projeto e trabalhar para uma próxima geração, para um próximo ciclo. Porque se você parar para pensar, apesar do Super Nintendo estar sendo lançado naquele momento, o Mega Drive, que era dos 16 bits, e o próprio TurboGrafx-16 já estavam no mercado desde 87 e 88.
É, o Super Nintendo tava só que só no Japão, né? Poucos meses também.
Isso, exato. Desde, acho que era o Super Nintendo desde 90, né? No Japão. 90,
é, no final de 90 e nos Estados Unidos foi agosto ou setembro de 91, algo assim.
Então ele ficaria algo meio que entre safra de gerações. Então a Sony por bem achou melhor, não, vamos trabalhar melhor essa ideia para preparar um lançamento futuro. E aí foi que eles pensaram em alinhar o PlayStation da maneira que a gente viu. E muito do que o PlayStation tem de mentalidade foi uma mentalidade anti-Nintendo. E aí eu acho que é importante a gente observar isso, porque... é, uma das marcas do PlayStation foi a grande parceria, e eu acho que isso é uma razão, e eu até acho bom a gente discutir isso, por que que o PlayStation deu certo como marca, e eu acho que um dos grandes motivos foi justamente abraçar a importância dos desenvolvedores, as parcerias, a importância que tem você ter os parceiros que a gente chama hoje em dia de third party, porque sem isso, eu acho que o PlayStation não teria sido sucesso que foi.
Não, porque o que a gente viu, principalmente do lado dominante, que era a Nintendo, as restrições estavam aumentando cada vez mais pra você aparecer na plataforma. É, aumentou do Nintendinho pro Super Nintendo e viria a aumentar mais ainda depois do Super Nintendo pro Nintendo 64, né? E os maiores sucessos que você tinha nas plataformas Nintendo, cada vez mais também eram jogos feitos pela própria Nintendo, né? Enquanto no PlayStation você tinha uma abertura muito grande pra você lançar o seu jogo na plataforma. E, na verdade, quem eram os grandes destaques eram os third parties, né? É, a Sony foi ter first party como destaque recentemente, né? Nos últimos 10 anos. Se você for pegar Play 1 e até depois Play 2, quem mandava em questão de vendas e até o marketing que a Sony botava atrás era em cima dos third parties, né? E também como era um momento de virada, você tinha um momento que você estava mudando a ideia de para qual perspectiva você ia trabalhar, né? No Super Nintendo você trabalhava em 2D... nos PlayStation você trabalharia em 3D, né? Então era um... cara, era jogo aberto. Qual que é a sua ideia pra fazer jogos em 3D? Porque eles praticamente não existiam. Você tinha ali o 3DO e o Jaguar, que tinham jogos em 3D, mas eles também eram o começo, né? E o que a Sony fez, cara, qual é a sua ideia? Você tem uma ideia bacana, tá aqui. A gente tem um dev kit extremamente acessível. A gente tem uma mídia que é extremamente barata de você trabalhar, né?
Com uma capacidade maior, importante lembrar também, né?
Muito maior também, verdade. Porque você pode usar full motion video, você pode usar ambientes pré-renderizados para você facilitar o seu desenvolvimento também, né? E era uma época ainda que você ainda tinha um custo de desenvolvimento bem mais baixo do que é hoje, por exemplo, né? Porque os times eram muito menores, só que eles ainda eram similares ao tamanho das equipes que desenvolviam para 16 bits, né? O custo de desenvolvimento subiu pouco em relação ao pessoal que você precisava para fazer os jogos, só que a margem de retorno que você tinha quando comparado com as gerações anteriores era muito maior, porque você tinha um custo de produção de mídia, por exemplo, bem menor que cartucho. Tem um coach do Mark Cerny que falava que às vezes você pagava $50 num jogo, os custos de você produzir esse cartucho e distribuir eram tão altos que às vezes o reflexo desse dinheiro na produção era de $2-3, sabe? Então o retorno era baixíssimo. E aí quando você passou a esse retorno muito maior dentro do... porque a mídia era muito mais barata de se fazer e se distribuir, você vender 100 mil cópias de um jogo era considerado um baita sucesso, sabe? Então você imagina no tempo de vida do PlayStation, quantos estúdios não venderam 100 mil cópias de algum jogo nessa base que chegou a 120 milhões aí? Então o PlayStation fez vários estúdios nascerem e se manterem e virarem de fato negócios bem sucedidos, porque o modelo de negócio deles era muito acessível, né?
Exatamente, o modelo de negócio, e assim, dentro de todos os fatores que fizeram o PlayStation ser um sucesso, o modelo de negócio dele era muito interessante, porque a Nintendo ela era centralizadora, era de dentro pra fora, era ela que mandava. No caso da Sony foi diferente, como o Bruno falou, ela atraiu as devs fazendo um negócio de fora pra dentro da Sony, porque ela não tinha experiência. ela não tinha o nome da Nintendo. Então ela precisava conquistar espaço. Ela fez mais ou menos como naquele filme Campo dos Sonhos, né? Constrói que eles virão. Então a Sony deu assim, deu o campo, deu a oportunidade, deu a ferramenta. E as devs, né? Como a gente falou, que tudo é um negócio, não é só. Apesar de ser entretenimento, tem que dar lucro. Então elas viram ali no PlayStation uma oportunidade de se expandir, né? De não estarem tão suscetíveis às regras rigorosas que a Nintendo dava.
É, e além disso, é importante mencionar também que muito disso vem em função, como você mencionou, da desconfiança do mercado, porque a gente precisa lembrar do seguinte: até esse momento, a Nintendo era sinônimo de videogame, e a única concorrência que a gente tinha um pouquinho mais, digamos assim, próxima, era a Sega com o Mega Drive no mercado americano, né? Porque assim, a Sega com o Mega Drive, que é o Genesis, no mercado americano e na Europa, conseguia oferecer uma certa competição pra Nintendo, que era bem diferente do Japão, que o Japão ali tava sossegado demais, a Sega não fazia medo nenhum. Mas isso deu, inclusive, força para algumas produtoras peitarem a Nintendo, e a Sony se beneficiou disso. Exemplos. Até a chegada do Super Nintendo, a Nintendo obrigava a exclusividade de jogos para Konami, para Capcom. Você pode ver que na geração 8-bits, você não tinha jogo da Konami saindo pro Master System, por exemplo. Ou jogos da Capcom saídos. Foi acontecer só depois. Só depois. Por quê? Porque as produtoras começaram a perceber: peraí, Nintendo, não é só você que vende videogame. Aí a gente começou a ver, por exemplo, produtos exclusivos da Konami pro Mega Drive, que é o caso do Castlevania, Contra exclusivos pro Mega Drive. Street Fighter saindo pro Mega Drive é uma coisa impensável da perspectiva da Nintendo, porque ela forçava isso. Então a Nintendo seguia nessa linha, e as próprias fabricantes, as próprias desenvolvedoras perceberam, falaram assim: não, peraí, dá pra gente fazer a nossa parte também. E a Sony percebeu isso. Tanto é que a Sony levou, justamente nessa base da negociação, como o próprio Rodrigo falou, sendo uma empresa muito mais aberta nesse sentido, muito mais receptiva, levou Capcom, levou Konami, levou Square. Todo mundo sabe.
A Square, Final Fantasy VII vendeu videogame, sim, hein, malandro?
Exato.
Você tá louco.
A Namco, que foi tipo assim, também era uma parada icônicasíssima dos videogames por causa de Pac-Man também.
Uhum.
E foi uma das maiores. É engraçado porque hoje é bem menos, né? Mas é. Na época era uma das 4, 5 maiores aí, era a Namco, né? Pô, Ridge Racer, Ace Combat, Tekken, era um bagulho absurdo na época, assim.
E essa desconfiança que o Bruno falou, ela foi gradativamente sumindo, porque. E a gente até vê isso pelos títulos que foram lançados. Porque 94 ali, né, não tinha nada no PlayStation, basicamente. 95, sim, lançamento americano, foi começando a ter uma coisa ou outra. Aí 96 teve Tomb Raider. E 97, que foi pra mim assim, o ano de explosão em termos de software. Porque começou a chegar muita coisa em 97. E Bruno, outra coisa importante que deve ser dita é porque desde os anos 80 até os 94, 95 ali, quando o PlayStation saiu, esse pessoal que jogava videogame deu uma envelhecida. E nos anos, sim, 90 era muito comum você ter a corrida pela tecnologia. Então as pessoas não queriam só mais um videogame, elas queriam algo tecnológico. E Sony tinha uma marca muito forte no ramo da tecnologia nos anos 90. Ela era também, tinha os seus CD players da Sony lá. Todo mundo queria ter um CD playerzinho.
Discman, mano. Discman da pois Sony era clássico.
É, mano. Então, querendo ou não, a Sony teve ali aquele impacto como tecnologia. Ela poderia, assim, ter construir uma imagem, ela fez isso muito bem, em cima de ser a próxima geração de videogames mesmo. De ser algo, assim, onde as pessoas iriam jogar nos próximos anos. Como se Nintendo fosse, né? Coisa infantil e querendo ou não, ela começou a lançar também uma porrada de jogo, entre muitas aspas, tá? Adultos, porque naquela época todo mundo aqui era adolescente, né? Então a gente olhava pro PlayStation e querendo ou não pensava que aquele jogo ali era. Ah, aquele jogo tem cara de adulto, tem tiro, tem sangue, coisa que a gente não via muito comum no Nintendo.
Isso que você mencionou, Rodrigo, é muito importante, porque os jogadores que nasceram na geração Nintendo, como você mencionou, eles cresceram. E nesse ponto de lançamento do PlayStation, acho que com exceção do Felipe na bancada, que é o mais novo, nós três aqui, entre eu, você e o Evandro, a gente chegou nessa fase justamente na adolescência. Pegou, sim, uma galera grande, a galera que começou gamer nos anos 80, nesse período tava na pré-adolescência pra adolescência em si. Então, tal qual a SEGA fez muito uso desse apelo também, porque a SEGA fazia essa propaganda de, olha, a gente é o console mais é jovem, mais pro, pro jovem adulto, pro adolescente, a Sony chegou com os próprios jogos fazendo essa propaganda. É o que você falou. Pra quem estava acostumado, e de maneira alguma eu quero criticar, porque Mario é uma das melhores coisas que existe nos videogames até hoje, mas pra quem estava acostumado com Mario, de repente chega e vê um Resident Evil, ele vai falar assim, pô, isso aqui é pra mim, porque eu cresci. Então o gamer cresceu junto com o videogame, e aí nesse sentido eu acho que foi uma inteligência da Sony, justamente fazendo essa abertura, de poder oferecer jogos pra esse público também. É óbvio que a gente tinha os jogos conhecidos por mais familiares, óbvio, mas a Sony também, com o PlayStation, deu abertura para as desenvolvedoras oferecerem essas experiências mais diferenciadas em abundância, né?
Como o Marga falando de marketing, é como a gente falou, Nintendo, ele, beleza, era sinônimo de videogame, vem de uma época que, porra, Nintendo é uma marca reconhecida mundialmente e tal, mas ela é de uma época onde videogame era considerado coisa de criança. E você pega, mano, o peso do nome, PlayStation. O design da parada, ele se assemelhava muito mais a um DVD player, ou a um, até um videocassete que seja, não parecia um brinquedo. Você jogava aquilo no, na sua sala, e ninguém ia falar, pô, esse videogame, esse brinquedo aqui de criança, era uma parada pro cara, sei lá, como a gente falou, mais adulto, mais adolescente. Desde no Play 1 ele já tinha o esquema de tocar CD, não tinha CD de música?
Tinha.
Então, e aí, tipo assim, ele não vai, né, isso aqui não é só pra você jogar joguinho de videogame coloridinho, andar pra direita, sabe? É uma central de entretenimento que vai, você vai conseguir fazer. E isso, cara, falando de marketing, é um poder. É isso, tipo, o adolescente, sei lá, de 16 anos que ia atrás de comprar um PlayStation, claramente ele se via como, não, isso aí eu tô jogando. Eu ainda jogo videogame porque eu gosto, é meu hobby, mas eu não jogo mais joguinho do Mario, tá ligado? Tanto que naquela época a gente tinha em fóruns altas tretas da galera que era fanboy de PlayStation e de outros videogames, do cara se achar o mais adultão, o mais inteligente, tá ligado? Porque ele jogava os RPGs que saíam no Play e já tinham parado de sair nas outras plataformas e tal. Então ela já veio com uma marca, entre aspas, mais adulta, tá ligado?
Só uma curiosidade que você falou aí do PlayStation, o Evandro, o nome, e o nome do PlayStation é derivado de Workstation, então até nisso eles pensaram.
E é um bagulho que não se discute muito, mas é um nome muito bom, né, cara?
Não, é perfeito, cara.
Direto, porque tem um quote bem bacana que saiu até essa semana numa reportagem da Game Informer sobre os 25 anos do PlayStation, que é do cara que hoje é o presidente da Naughty Dog, que é o Evan Wells. Ele falou, cara, é um nome tão simples que ele compara com Fireplace, que é o lareira em inglês, né? Fireplace é o lugar que você taca fogo, né? PlayStation é o lugar que você vai jogar, sacou? Então é um bagulho extremamente perfeito, simples e que funciona muito bem, cara. Não tem o que você...
Não precisa explicar. Você pega alguém que não... É. Você pega a sua avó e fala isso... Vó, chama PlayStation, galera. Serve pra quê? Ela vai falar.
Ah, o cara pede pra vó, Evandro. Eu quero videogame. A vó chega no mercado, tá lá, PlayStation e Nintendo.
Ela vai comprar um Xbox. Né? Talvez não, tá ligado?
Mas aí é que tá. Sabe uma coisa que muita empresa tem medo e a Sony acabou abraçando? E eu tinha medo que eles fossem mudar isso pro PlayStation 5 e não mudaram. É abraçar o nome, cara. Abraça a tua marca. O PlayStation
tá
hoje
louco,
essa
é anos construindo
potência,
mano.
Essa marca, porque você fixou na cabeça das pessoas esse nome. E é uma coisa que eu não entendo. Até, desculpa a palavra, não entendo, mas a Nintendo, a SEGA antes disso. Pra eles, parece que é um pecado você repetir o nome do videogame. Tá? Imagina se os consoles
não, mas Bruno,
todos
Dreamcast é um bom nome.
Alguma coisa, sabe?
Dreamcast é bom pra caralho.
Eu adoro o Dreamcast, acho um nome fantástico, mas... É, o que eu tô dizendo é o seguinte, se você falar de um videogame da Sony, vai ser sempre PlayStation, sempre. Sim. É o Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, PlayStation portátil, PlayStation Vita.
Não, e aí, né, nesse esquema de numeração, ele mostra que, pô, o 5 é o mais potente, tá ligado? Óbvio que o 5 é mais potente que o 4, tá ligado?
Exato.
Não fica dúvida quanto a isso.
Mas foi por isso que a Microsoft chamou o Xbox de 360 e não de 2.
É, então, tem até história no meio do 360 para evitar que não chame de Xbox 2. Mas pelo menos Xbox, a Microsoft entendeu. Minha marca de videogame é Xbox, e aí mantém.
Sim,
é
trabalha em cima do Xbox, né?
Não, o problema que eu tô dizendo da Nintendo é o seguinte, pega o primeiro console, o Nintendinho, que é o NES, o Nintendo Entertainment System, beleza. Aí veio o Super Nintendo, show. Aí vem o Nintendo 64, ainda tá preservando o Nintendo. Aí começa GameCube, Wii. Aí o Wii U foi um negócio que travou a cabeça de todo mundo.
O Wii U é uma das piores cagadas da história, mano.
Cara, porque assim...
Wii U e 3DS foram nomes...
Não, mas 3DS ainda pega o 3D, tá? Eu acho que passa. Agora o Wii U é foda.
O que eu tô dizendo é o seguinte: se a Nintendo mantivesse um nome tudo Nintendo, 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 a marca em si ficaria mais forte, entendeu? É óbvio que todo mundo, sim, sabe que é Nintendo, porque a gente faz parte desse meio. Mas por que será que para as pessoas é tão mais fácil identificar PlayStation, por exemplo? E lembrando, a gente tá falando de uma marca que vendeu, se você, aí, se a gente tomar a liberdade de colocar inclusive os portáteis, 500 milhão de unidades. Ou seja, é um nome forte, é um nome que surgiu forte porque o primeiro PlayStation, apesar de ser novato, vendeu 100 milhões de unidades. Ele era o console mais vendido até então, porque a Nintendo
120, vinha, né,
com 60 milhões, né? É, isso, 120 contando o período pós-lançamento até do Play 2, né? Porque ele acabou, exato, vendendo um pouco mais. Mas assim, se você parar pra analisar, o Play 1 chegou a atingir essa marca de mais de 100 milhões num período que não era normal fazer isso.
É, não existia isso. Só o Game Boy que tinha chegado...
Exato, porque até então o console de mesa mais vendido era o Nintendinho, que foi chegar nessa marca de 60 milhões até depois do próprio Super Nintendo chegar no mercado, né? Então assim, de 60 para o dobro que foi 120, vocês entendem que precisa ter um impacto muito grande? A gente, às vezes, diminui o impacto da chegada do PlayStation no mercado, mas como que você sai de uma predominância da Nintendo para um console novato e ele de cara pega essa parte do mercado, ele pega essa fatia, e não é que a fatia ficou bem dividida, como foi o caso, por exemplo, da Nintendo com a Sega durante os 16-bits, e aí depois a Nintendo despontou. A Sony chegou a marca de 120 milhões, e o segundo colocado era o 64, mas com 30.
É, não foi nem que ele chegou e tomou o mercado de alguém, ele criou, expandiu o mercado.
Exato!
Né? Essas pessoas simplesmente não tinham videogame antes.
Exatamente. E tava vendendo pra aquela galera que cresceu, pra galera que nunca tinha jogado, pra novos, sim, jogadores. É. E eu acho que outro fator muito importante que a gente ainda não falou, Bruno, é porque a diversidade de jogos que você tinha no PlayStation, você tinha jogo pra tudo,
era assim, tudo igual
que você quisesse. Você poderia não ter nem, tipo assim, um Mario. Mas você tinha plataformas, tipo o Crash, o Felipe prefere o Crash, mas você tinha opções, entendeu? Você não necessariamente você tinha os de ponta que todo mundo conhecia, mas você tinha opção pra tudo. E além disso, ele foi criando os seus próprios clássicos. E eu acho que isso também é, muito, é um fator muito importante pra explicar essa explosão aí do PlayStation.
De todos os períodos, todos os consoles daquele período, se você for pensar em diversidade de biblioteca, nenhum chega perto do PlayStation em termos de jogo bom por categoria. Porque você achava, sim, jogo bom de esporte, você achava bom jogo bom de luta, você achava jogo bom de corrida, você achava jogo bom de plataforma. Se a gente brincar do jogo do não tem, vamos brincar do jogo do não tem. O PlayStation não tem. Não tem Mario, fato, não tem Mario 64.
Não, mas
o
tem,
PlayStation
tem,
não tem.
Porra.
Não, o não. Vamos lá, é o jogo
que não tem. Calma.
Tia Gex. É, então.
Então, mas assim...
Konoha, vai falar que o Konoha tá muito atrás do Mario, assim?
Então, vamos colocar na balança aqui, ó. O jogo do não tem diz o seguinte. O PlayStation não tem Mario 64 e não tem Ocarina of Time, que são excelentes. São títulos obrigatórios da biblioteca de qualquer um. Agora, vamos brincar do não tem do lado da Sony? Por quê? Metal Gear Solid, 64 e Sega Saturn, não tem.
Sim.
Luta, RPG.
Jogo de luta. Pega Final Fantasy, 64 e o Sega Saturn não tem Final Fantasy, 7, 8 e 9. Você vai pegar jogo de esporte. Aí fica um pouquinho mais disputado, mas por exemplo, o Sega Saturn não tem FIFA. 64 tinha, mas qual que era a melhor versão de PES da galera? Entendeu? Então tinha o International no 64? Tinha. Mas a versão da galera era o PES, que é um jogo diferente, inclusive.
Sim.
Né? Winning melhor. Eleven.
Quem nunca colocou o Roberto Carlos no ataque?
E segurou o R1 e foi pra frente e fez o gol.
Pois é, então assim, o jogo do não tem do lado da Sony é desleal, porque você pega clássicos, você pega os Tomb Raiders, por exemplo. Apesar do Sega Saturn ter o primeiro Tomb Raider, nos consoles, dali pra frente foi só PlayStation. Você entende? Então assim, era como jogo, você como gamer, pra ter acesso aos jogos bacanas, se você for pensar em quantidade, não dá pros outros disputar.
Ô Bruno, e ainda complementando o que você falou e que a gente falou antes sobre o lance de posicionamento de marca, quando eu comecei a ficar fã de PlayStation, da Sony e tal, cara, foi na época da faculdade que o professor de design foi mostrar uns comerciais pra gente que tinha ganhado o prêmio e tal.
Aí ele passou um, tipo assim, tem um minuto e 15. Achei ele aqui no YouTube, vai estar linkado na postagem, eu já falo o que que é. E aí ele passou 30 segundos e falou: alguém pode chutar que produto é esse? E, mano, ninguém chutou várias paradas e ninguém passou nem perto. E era um comercial do Play 2, mano, que tinha ganhado Cannes na época. E aí eles estavam com a campanha que o slogan era Fun Anyone. E o comercial é muito foda, que começa uma musiquinha antigaça da Shirley Temple, uma galera olhando pro horizonte, e aí a música vai subindo, e a galera do horizonte vai subindo, aí do nada tá todo mundo correndo que nem um louco, vira uma montanha de pessoas tipo Guerra Mundial Z, e aí é isso, tipo, mano, loucura foda, tipo, e um monte de gente, adulto, criança, gordo, magro, caralho, subindo em cima do outro, e no final só veio a assinatura, Fun Anyone. E tipo, mano, é foda porque é isso, tipo assim, você vai se divertir nessa porra aqui, tá ligado? Aí aparece isso. Fun Anyone, PlayStation 2. Aí eu, caralho, puta que pariu, que comercial foda, vai tomar no cu. Porque eu sabia, eu já jogava videogame, obviamente, já conhecia tal e tudo mais. E achei foda esse posicionamento de, mano, a gente não vai mostrar. Porque nos anos 80, 90, como que uma marca de videogame se vendia? É, sou mais potente, olha a minha tecnologia, olha os meus jogos, olha os meus mascotes e tudo mais. E aí eu achei muito do caralho na época ver isso, tipo, não, a gente tá vendendo um conceito aqui, ó. Vem que você vai se divertir.
E os caras estavam se baseando no sucesso anterior também, né, cara? Porque quando a gente fala da ideia de... Uma das razões, por exemplo, do PlayStation 2 ter sido ainda mais bem sucedido é porque o Play 1 foi muito bem sucedido. Então você já tinha muita força da marca, né? Então a estratégia do Play 2 foi basicamente repetir o que o PlayStation 1 fez, só que com o hardware ainda melhor e focando mais no que o hardware podia dar. Era a ideia de você ter gráficos melhores, né? E também de ainda mais naquela ideia de ser o produto do entretenimento, né? Com a mídia do DVD. E era não só um player de DVD muito barato, mas era um dos melhores do mercado também. A estratégia foi a mesma. E foi, de novo, bater na tecla dos third parties, cara. O first party continuou crescendo, né? Aqui foi uma parada que começou lá em 94 já, quando teve a Sony Computer Entertainment. A Sony estabeleceu vários estúdios, mas os destaques ainda eram os third parties, né? Principalmente sequências ou novas iterações de jogos que tinham feito muito sucesso no próprio Play 1, né? A Sony só foi depender dos seus first parties aí pra mudar a cabeça das pessoas só no Play 3. Depois, por conta de erros dela mesma, ela precisou convencer as pessoas. Mas ainda no Play 2, a força era de jogos de Capcom, Konami, Namco, Square de novo. E aí você passou a ter mais developers do ocidente também com muita força. Ubisoft, que começou lá no Play 1 ainda, o próprio primeiro Rayman lá, passou a ter muita força no Play 2. EA, Activision, empresas que também vieram migrando pro Play 1, já de outras plataformas, começaram a Rockstar, que não, estourou Rockstar no Play 2.
É um capítulo à parte, né, porque, inclusive, uma curiosidade, o Felipe mencionou a questão dos first party só terem tomado uma relevância maior aí no final, da metade da vida do Play 3 pra frente, mas GTA é o título mais vendido em toda a plataforma Sony que ele aparece, cara. É um negócio inacreditável. O jogo mais vendido do Play 2 é um GTA, não é um jogo da Sony, né? É
os
GTA.
Dois primeiros.
Exatamente, é o San Andreas e o 3,
e depois
cara.
O Vice City, é. Foda, né? Nos Estados Unidos, um jogo mais vendido de qualquer plataforma na história de PlayStation é o GTA V. Você pegar... Foi o dado que saiu agora, inclusive. Então é... A força dos third parties é uma parada que carregou muito primeira e segunda geração. Você tem lá first parties no primeira geração. Na época, Crash e Spyro eram first parties, eram licenciados pela Universal, financiados e publicados pela
Sony. Não era assim de falar, caralho, que jogão, meu Deus do céu.
O Crash principalmente vendeu muito bem, mas ainda estava abaixo dos destaques do third party. Né? E o Gran Turismo era o único que chegava junto ali.
Até RPG eles deram arriscada também com o Legend of Dragon.
Mas esses jogos, né? não chegavam perto dos outros sucessos que você tinha de RPGs de outras empresas, dos Final Fantasy, o próprio Chrono Cross foi uma parada gigante também. E aí no Play 2, mesma coisa, você teve God of War, apareceu, você tinha os jogos do Ueda, né? Em questão de qualidade, os jogos foram melhorando muito também. Mas a parada era Metal Gear, Devil May Cry, Ace Combat continuou, Final Fantasy de novo, sacou? Ainda é o próprio GTA que a gente mencionou. Então, assim, ainda tinha
Burnout,
a dominância do...
Burnout 3 no Play 2 foi...
Os jogos da EA na época que ela tinha muita variedade, né, cara? Jogos assim.
O Need for Speed Underground talvez tenha sido o ápice da série.
Exato, no Play 2. Então, no Play 3 que ela precisou usar ali a força que ela estabeleceu lá em 94 dos first parties, né? Porque Ela teve um concorrente muito forte, que era a Microsoft, que apareceu um ano antes.
Pelo espaço dos third parties, né?
Exato.
A Microsoft veio muito roubando espaço pra third parties.
Ela conseguiu convencer a Square a lançar o Final Fantasy no Xbox, por exemplo, né? Que na época foi uma parada gigante, né? Pô, imagina uma coisa, a Microsoft teve um jogo first party, né, publicado por ela, dois jogos, na verdade, do Hironobu Sakaguchi, que era o diretor dos Final Fantasies de maior que sucesso na plataforma.
Que é o Blue Dragon
e o Lost Odyssey, né? Os caras levaram o cara que era o diretor do Final Fantasy de maior sucesso até hoje, que é o 7, né? Em questão de impacto cultural até. E a Microsoft teve jogos exclusivos dirigidos por esse cara, ela teve séries de jogos japoneses exclusivos, a série Tales foi exclusiva durante um tempo. First Parties do Ocidente, ela conseguiu convencer durante a acordos fazer jogos exclusivos, nem que fossem temporários, jogos como BioShock, Mass Effect, né? Então a Microsoft veio um ano antes também do PlayStation 3, né? Então ela teve várias vantagens aí. Quando você pega a estratégia da Sony, que foi pela primeira vez diferente do que ela vinha fazendo, né? Ela foi com hardware bem mais difícil de trabalhar, um ecossistema um pouco mais fechado, um hardware muito caro, né, também. Então ela se viu no momento que ela, para ganhar a confiança de volta do público e dos seus parceiros também, ela teve que usar a força dos first parties, foi quando a gente começou a ver Uncharted. E os anos já tinha, né, mas o 2 e o 3, que foram produtos muito fortes, assim, principalmente o 2 no começo, Infamous, Resistance, né, você teve... Finalizou, como o Bruno falou ali, mais pro final da geração, era jogo first party de 2, 3 em 3 meses, né? Ela teve que criar iniciativas pros indies virem pra dentro da plataforma, porque era também outro lugar que a Microsoft tinha dominado com a Xbox
Dominava
Live Arcade.
Com arcade, né?
Ela teve que financiar jogos indies, né? O Journey, Unfinished Swan e tal. Ela teve que criar os jogos pra convencer as pessoas e os parceiros de que vale a pena estar investido nesse ecossistema, né? Que foi o que ela conseguiu até convencer e vender relativamente bem pro final da geração.
Bruno, sabe que também tem muitas opções?
Olha só, ataque de oportunidade do Momento Alura!
Exatamente, falamos aí, caso você tenha dormido no ponto, a gente falou aí na Black Friday que era pra assinar a Alura e tal, e não tenha assinado, você pode voltar lá na postagem desse programa lindo e maravilhoso e acessar pelo nosso link, que aí você vai voltar a ter o desconto convencional, porque é o que tem, infelizmente a vida é assim, as oportunidades passam, mas ainda assim é um bom desconto mediante a quantidade de coisas e cursos que você tem. Então a gente sabe que você ganhou seu 13º aí, tá sobrando dinheirinho esse mês, agora é hora de ficar mais inteligente e se preparar para o mercado de trabalho.
Exatamente, Evandrisson, nada melhor do que você adicionar alguns bons cursos ao seu currículo, porque a gente sabe que além da formação acadêmica, os cursos também são um grande diferencial. E no caso da Alura, com uma única assinatura, você tem acesso aos mais de 900 cursos da plataforma, nas mais diversas áreas. Então, com certeza, você vai encontrar algo para você e vai poder dar um destaque, aquele destaque bonito, colocar uma linha a mais no teu... Cada curso na Alura é uma linha a mais no seu currículo, né? Então, você vai ser um profissional de destaque.
Exatamente, Bruno. Então acessa lá alura.com.br/promoção/99vidas, que você vai ter descontinho.
É importante mencionar, a gente deu uma aplauda aqui, mas isso que aconteceu no Play 3 é um reflexo muito grande do que aconteceu, na verdade, com o Play 2. A gente estabeleceu aqui que o Play 1 criou, digamos, parte desse público, porque, como a gente falou, os números não fechavam. O número de jogadores de videogame não batia com o número de PlayStation 1 que foi vendido. E quando chegou o Play 2... Não só a Sony manteve esse público, como acabou ampliando, porque o Play 2 atingiu a marca, isso já em números absolutos depois da vida útil completada, de 155 milhões de unidades. Ou seja, não é que eles mantiveram os jogadores de Play 1, eles mantiveram e expandiram esse público, né? Então assim, a predominância da Sony naquele momento não só foi confirmada, como expandida. E aí, isso impactou diretamente na concorrência, porque o próprio GameCube chegou, apesar de ser, de novo, um console melhor que o Play 2 em termos de hardware, mas ele amargou o terceiro lugar, não foi nem o segundo, ele amargou o terceiro lugar porque ele acabou perdendo pro Xbox, que era outro novato chegando, ficou comercialmente falando, 20 milhões de unidades. 20 milhões de unidades no videogame da Nintendo. A Nintendo, que vinha da predominância do mercado em duas gerações, nas duas seguintes, vendeu 30 e 20 milhões respectivamente. A SEGA nem se fala, o Dreamcast vendeu pouco mais de... chega na marca estimada de 10 milhões aí. Alguns números vão em conflito entre 8 e 10. Então assim, era o começo de um novo tempo, porque o outro novato tinha chegado também, que era a Microsoft, e apesar de ter um número bem distante do que foi a liderança da Sony, ele ainda conseguiu passar a Nintendo, né? Só que isso aí, como a gente mencionou, foi galgado em cima de muito suporte das third parties, suporte dos próprios jogadores com a plataforma. O Play 2 chegou com o benefício de ser um DVD player mais barato que os DVD players normais da época. Foi genial, foi genial.
Então, porque aí o que que rola? De novo, falando de marketing, a cara tem aquele gatilho de falar, porra, é caro, mas porra, em vez de eu comprar um DVD e um videogame, eu vou comprar só um. Então aí isso afeta muito na decisão de compra da pessoa que tava meio cabreiro de gastar muito. No Brasil a gente sabe que videogame é um hobby caro e tal. Ele usava essa, mano, eu conheço um monte de gente que não tava nem aí pra assistir parada em DVD, mas falava essa, não, comprei o Play 2 aqui porque, né, dá pra rodar DVD.
E aí o cara...
E ele assim, era mais barato que os DVDs players.
Exato, mano. Exato. Então, era... E aí o cara usava essa, falava pra mulher em casa, não é só videogame não, dá pra ver filme também. E aí, cara, vendeu um filme que nem aqui, água, né? No deserto.
Mas importante que eu acho é que é assim, se você parar pra pensar, as pessoas estavam satisfeitas com o PlayStation 1. Então o PlayStation 2, ele uniu duas coisas muito importantes, que foi o timing. Ele saiu antes do da Nintendo e o Xbox, né? E apesar de ter saído depois do Dreamcast, ele aproveitou a popularidade dele. E o preço, como o Evandro falou, o Play 2, assim, considerando ele pra época dele, não era tão caro.
É, sem falar que ele era retrocompatível à base,
exato,
de rádio.
Exato.
Isso era foda então, também.
Então, a pessoa que tinha o Play 1, ela não, sim, não tinha por que não comprar o Play 2.
Eles saíram do mesmo preço? Você sabe, Bruno e Felipe, o preço de lançamento do Play 1 e do Play 2? Lá fora?
O Play 1 foi $299, que inclusive teve aquela emblemática passagem na E3, que o presidente da Sony foi lá falar o preço, ele só subiu e falou $299 e saiu. Não falou mais nada. Esse foi o discurso dele.
E o Play 2? O Play 2 foi também $299.
Foi $299 então. Também no lançamento americano. Que é um preço até meio padrão. Se você for pensar fora, aí é que tá o ponto que a gente vai discutir depois. Mas o preço corroborava com o sucesso, os jogos, porque além das franquias de sucesso que já estava estabelecida e a sua sequência saindo, a gente viu coisa nova chegando, ou coisa que não era tão nova, mas se transformando dentro do PlayStation, porque assim... A gente mencionou o caso do GTA, mas o GTA fez bem pro PlayStation, mas o PlayStation fez bem pro GTA também, porque o GTA com o GTA 3 se popularizou muito em função do jogador de videogame, porque lembrem, antes disso, o GTA era coisa de PC, até tinha versão pra console, o próprio Play 1 tem GTA, o GTA aquele visto de cima, né, o GTA acho que é o 2 que tá no Play 1, né, mas não é a mesma coisa. Eu acho que foi uma relação... que fez bem pros dois lados. GTA fez muito bem pro PlayStation 2, e o Play 2 com o GTA chamou a atenção de muita gente que nem sabia que GTA existia, né? Porque quando você lança num console, querendo ou não, você abre de novo. Olha a penetração desse console específico, 155 bilhões de unidades.
É um bagulho simbiótico, sem dúvida.
Exato. Só que esse sucesso todo acabou subindo a cabeça da dona Sony, e aí a história, ela tende a se repetir, como aconteceu com a soberba da Nintendo. A Sony experimentou seu momento de soberba com o lançamento do Play 3, que é o famigerado "pessoas vão arrumar outro emprego para comprar o PlayStation 3".
Como se a gente já não fizesse isso no Brasil.
Pois é. E aí, é óbvio que isso não foi o único motivo, como o próprio Felipe mencionou. A questão do hardware, o Play 3, ele é muito potente, muito potente. Só que ele era muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas a trabalhar. A estrutura, a arquitetura do chipset é poderosíssima. Tanto que a gente vê, se a gente pega, depois que o pessoal se acostumou a trabalhar com o chipset, pega o The Last of Us, cara. É o mesmo console que saiu, sei lá, o Lair, que é um jogo de dragão da primeira leva de PlayStation. É o console que saiu The Last of Us, cara. É o mesmo
aquela videogame. Aposta. Os primeiros jogos só viviam de partícula, Bruno. Era Rezogan, aquele Kinect lá, leproso pra caralho. E aí você olhava e falava, mano,
Play 4. 3? Calma, você tá falando do Play 4.
Ah, o Kinect já é no Play 4?
Rezogan é do Play 4. Rezogan é do Play 4, isso. Tá falando.
Quais foram os lançamentos do Play 3?
Do Play 3, na janela de lançamento, a gente teve o Ler...
do Play 3, Bruno.
Não, cara, Rezogan é do Play 4. É voxel. Ele usa o Robobox no
aquele...
Play 4, cara.
Tinha aquele Genji. Genji era do...
Genji, do exatamente.
Muito fantasia.
Que era um musou chinês lá, o Genji. Zoado.
Cara, eu vou falar assim. Eu não joguei a maioria desses jogos do lançamento, porque eu só fui ter um Play 3 vários anos depois e...
Não, o Play 3 era uma draga no começo, gente.
Mano, é. O Play 3 você olhava e falava assim, Play 2 tem jogo melhor, deixa eu quieto aqui. Você não tinha vontade de comprar,
tanto
tá ligado?
Tanto é que o próprio God of War, em função da base instalada e pela familiaridade com o hardware, saiu... O God of War 2 saiu quando já tinha Play 3.
Um ano depois, é.
Sim.
O Play 3 saiu em 2006. O God of War 2 tá em 2007.
Nossa, era um jogo... Tinha Tony Hawk 8, uma bosta, mano, no Play 3.
É, e eu lembro quando teve o lançamento aqui no Brasil, né? Entre aspas, porque não chegou oficialmente. Mas a americana estava vendendo o Play 3 por 8 mil com 5 jogos de PS2. Ou seja, tu comprava o Play 3, pagava caro pra
da
caramba.
Na época que ainda tinha retro, né? Porque ele tinha o hardware do Play 2.
No começo ele tinha.
Pô, mas daí tu paga 8 mil pra poder jogar jogo no Play 2, porra. Não faz o menor sentido, cara.
Ainda mais aqui, né? Que o jogo de Play 2 era R$5 no Brasil.
Metal Gear 3 vinha, né, mano? Que desgraça, ele NBA Live. Eu achei a propaganda aqui. Vai se fuder. 12 vezes R$665. R$7.980 ficava.
Mais caro que o financiamento da moto.
É. Então, conciliando essas coisas, declarações polêmicas, o preço, a dificuldade de desenvolver para plataforma...
E a qualidade do concorrente também, né?
Não, o preço, falou o preço gringo, Bruno? $600?
$600.
Só deu uma dobrada de leve, tá tranquilo. Tipo assim, a gente tá vendendo aqui, tão comprando. Que tal a gente dobrar o valor da parada? Mano, pelo amor de Deus, né, gente?
O mais impressionante é que ninguém pensou disso, que não era uma boa ideia, né?
É, porra! Vai... 350, vamos dar uma testada? 350, pá, com um joguinho? Beleza. Agora, mano, 600, caralho. Você não... Porra, compra dois Play 2 e fica feliz.
Lembrando que a concorrência, que era o Xbox, ele tinha dois modelos de SKU, que a gente chama, né? Que tinha aquela unidade Core e uma mais Premium que via com HD. E aí a unidade Core estava sendo vendida a $299, era metade dessa unidade de Play 3.
O Play 3 até tinha duas também, né?
Que era o de 60, o de 20 e o de 60.
É, o de 20 GB era $500, né? E também já era muito caro mesmo assim.
Sim. Não, a diferença do Core de ambos, né, era $200.
É.
Ou seja, dava pra você comprar um videogame e tinha um troco ainda, né?
Dava pra você comprar um Wii, sacou? Tipo...
Exato, dava pra você comprar Xbox e o Wii. E aí, outra coisa que o Felipe mencionou que é muito importante, vem a qualidade da Microsoft com a chegada 360. Por quê? A Microsoft ofereceu uma plataforma que era muito mais próxima de uma arquitetura que o pessoal já desenvolve quando tá desenvolvendo pra PC, né, que é uma arquitetura familiar. O Xbox 360. Isso.
É um bagulho simples.
E aí o que acontece? As third parties começaram a falar assim, olha, beleza, eu vou investir em você também.
E a Microsoft botou muita grana também, cara. Que foi uma parada que também. Ela vinha fazendo desde de antes, né? O Xbox original era um console que tinha perda de grana em hardware de quase $150, né? Que é uma parada muito alta. Então a Microsoft estava disposta a ter o melhor hardware e ser competitiva ainda. Ele era $299, que era o mesmo preço do Play 2, né? A Nintendo, bizarramente, no GameCube, ele era até mais barato, né? Era $199, mas não foi o bastante na época, né? Porque o Xbox tinha um hardware muito superior, o Xbox original, e no mesmo preço. E a ideia seguindo é que, cara, a gente quer manter um bom hardware e continuar competitivo, que foi o que eles fizeram, né? Eles meio que fizeram uma troca aí pra se manter competitivo, cobrando $299, né? Pelo 360, que tinha paradas além, assim, né? A Live, que foi uma parada que começou no Xbox original.
Exato.
Também. Mudou o paradigma de videogame no 360, né? Então, a Sony tinha os problemas internos e tinha o problema que a concorrência era muito boa também.
Em que sentidos? A própria Live que você mencionou, que era uma estrutura unificada de rede, porque no Play 3, no início, era igual no Play 2. Cada jogo tem sua rede, se vira aí, e aí depois que foi consolidar o que a gente chama de PlayStation Network, né? A Live tinha isso, tinha uma estrutura melhor do online, tinha um serviço melhor, apesar de pago, que era Gold, mas é um serviço muito melhor, né? Tinha também, além disso, o atrativo dos indies com o arcade, que foram coisas que a Sony só teve que correr atrás quando ela percebeu que ela estava fazendo alguma coisa errada. Eu até traço uma analogia da Sony de 2006 a 2009 com a Microsoft de 2013 a 2015, né? E aí depois a grande virada que foi, que a Microsoft hoje é uma empresa muito diferente. O Xbox One é um console muito diferente do que ele era no início, e o Play 3 foi um console que melhorou muito em função da concorrência. Então, a Microsoft teve que melhorar o jogo dela agora em função do desempenho da Sony, e a Sony teve que melhorar o desempenho dela lá na geração do Play 3 por causa do desempenho do 360. Eventualmente a Sony conseguiu alcançar, mas a custo de muito trabalho. Isso foi bom, porque a Sony teve que melhorar a estrutura da rede, apesar que muita gente ainda questiona hoje em dia e realmente ainda não está lá a Sony, mas continua melhorando. A Sony teve que melhorar o suporte aos indies, e a Sony teve que aprender, já que a concorrência também tinha um bom suporte de third parties, a depender dos jogos próprios. E aí sim, eu acho que esse foi o maior benefício que o jogador de PlayStation teve com o Play 3, que foi que a Sony começou a investir ainda mais nos jogos first party. Não que ela já não investisse, a gente viu coisa boa nas gerações anteriores, mas eu acho que ali era o ponto de assim, ou vai ou racha pra Sony, sabe? Ou você vive agora das suas próprias pernas com seus jogos, porque os third parties estão nos dois lados, ou você vai quebrar.
É, a Sony sempre teve a ideia de ter o seu próprio software, até porque ela tinha isso antes mesmo da Sony Computer Entertainment, do PlayStation existir, como a gente isso. falou, né?
Tinha a Sony Imagisoft, né?
Então... Exato, só que demorou muito tempo pra ela amadurecer realmente a ideia de como produzir conteúdo, né? Acho que uma parada que a gente até não comentou no Play 1, mas que é a filosofia que começou a empresa e que ela reverbera até hoje, inclusive tanto dentro da produção de conteúdo interno quanto o suporte externo, quanto third party, é que quando a Sony Computer Entertainment, que é o nome legal, né, da divisão que faz o PlayStation, ela nasceu de uma parceria de duas divisões dentro da Sony. Era a divisão de hardware, que é uma parada óbvia, né? Os caras vão ter que fazer um console, um videogame, então eles vão ter que precisar da divisão de hardware para produzir esse console. Só que a outra parte da empresa que se juntou para criar a Sony Computer Entertainment foi a Sony Music, né? Que era a divisão de música dentro da empresa, e ela é dada como a influência da Sony Music é crucial para a filosofia da marca ter dado tão certo, porque eram pessoas que estavam acostumadas a lidar com produtos artísticos, né? Estavam acostumados não só a trabalhar com os produtos artísticos, que eram as músicas em si, mas com os artistas, né? Com trabalho criativo, né? Então a filosofia de dar suporte ao trabalho criativo, né? E dar destaque ao trabalho criativo foi o que levou a filosofia da Sony aqui até hoje, inclusive, da produção de conteúdo, né? Produção de software, né? Que jogos são outra forma de arte, né? Então, essa incepção que ela teve de ter a divisão de música como berço da divisão de jogos, né? Meio que teve essa transição de saber como lidar e, principalmente, entender quão difícil é trabalhar com produção de arte, né, cara? É muito difícil você fazer produção de jogos, né? Mesma forma que é difícil você simplesmente ter, sabe, o jumpstart criativo para você criar uma coisa, e os videogames você ainda tem que aliar o viés técnico, que também já é muito difícil, né? Então essa ideia de saber como lidar, não só como um produto de arte, que são jogos, mas também com os artistas, que são os developers, foi uma parada que levou ela a entender, e nessa curva que aconteceu desde lá de 94 até o que a gente tá vendo agora, né? Ela recebendo, cara, muito reconhecimento mesmo pelos produtos que ela tá tendo, né? A gente vem vindo aí principalmente desde 2010 aí pra frente, com os jogos, né? É essa curva, né? De entender e de aprimorar, né? Você gastar de fato, sabe? Ela no God of War, no 2018 e tal, não foi uma parada que foi sorte, né?
Faz
são
aí,
25
né?
anos, né? São Sim. 25 anos de entendendo e refinando de fato a sua ideia de como desenvolver jogos, né? E a ideia de que o trabalho criativo é o que mais importa, né? A gente faz muita piada com a ideia de que os jogos da Sony, se eles receberem uma data de lançamento, você pode ter certeza que aquela data vai ser adiada algumas vezes, né? Mas isso é com a ideia de que o que interessa é a qualidade do produto, né? É a visão da arte, e a qualidade da arte é o que mais interessa. Então, tá disposto a comprometer decisões comerciais. Quando você adia um jogo, tem muita grana envolvida, muita grana perdida, inclusive. Mas se vai ser pro bem da final, da qualidade da arte, ainda vale a pena. Isso tem a ver total com a incepção de como a empresa nasceu. Tem o viés técnico da divisão de rádio, mas tem o viés criativo da divisão de música também.
Até se você pegar, Felipe,
se você pegar esses reality shows e programas de encontrar novos talentos, o American Got Talent, o próprio X Factor, que são famosíssimos, quando o cara ganha, é com a Sony que ele assina um contrato, tá ligado? Com a Sony Music. Então eles têm realmente no DNA da empresa esse lance de, pô, encontrar os melhores talentos e ajudar eles a se desenvolverem e tudo mais, tá ligado? É muito maneiro eles conseguirem fazer isso na parte de games também.
Os caras entendem que é o que eles entendiam no começo e talvez algumas partes perderam na época do Play 3. As duas coisas que mais precisa é o público e quem vai criar conteúdo, né?
Sim.
A melhor plataforma é a plataforma que, na verdade, não
entra
na
frente. Tem que ter jogo, né, cara? O Dreamcast é isso, né? O Dreamcast era foda pra caralho, mas e aí? Não tinha jogo.
Até plataformas da Sony que tiveram problema. O Vita, por exemplo, é um console que sofreu de falta de apoio da própria Sony, né? E penou. O PlayStation 3 teve falta de apoio dos third parties que não estavam convencidos pela visão, né? E os jogos de maior as plataformas de maior sucesso, Play 1, Play 2 e o Play 4, que eu acho que é onde ela achou o maior balanço, né? Ela conseguiu manter aí a qualidade dos jogos first party e crescer, na verdade. Hoje no PlayStation 4 ela tá numa posição onde os jogos dela nunca venderam igual vendem hoje. E ela fechou parcerias third party extremamente importantes aí também, para que o PlayStation 4 também fosse um sucesso aí, vindo da caminhada difícil que foi o Play 3.
No Play 3, tem outra coisa muito importante, assim, que eu acho que foi uma decisão da Sony muito acertada, é que assim como lá atrás, no Play 1, ela precisou tomar uma decisão de, olha, a gente não vai fazer jogo 2D, nosso console vai ser focado no 3D. E hoje em dia, no Play 3 ali, hoje em dia não, né? Play 3 já tem muito tempo. Mas no Play 3, teve essa mudança do The Last of Us, porque o The Last of Us, ele é um jogo muito story-diving, né? Você tem que estar na história, assim, se você não entrar na história, você provavelmente vai perder boa parte do que o Last of Us tem a oferecer. E isso virou meio que padrão na empresa. Os jogos que vieram depois do The Last of Us chamam muito pra história. No Play 4, principalmente, como o Felipe falou, a gente tem um monte de exemplo. E eu acho que isso foi uma parte para uma escolha inteligente da Sony, pra ela pegar parte do público que não tava com ela. Trazer de novo esse pessoal de série, de cinema, que você colocou muito bem a narrativa dentro dos jogos, que também ajudou a corroborar aí com aquela lance do videogame ser arte. Você abriu possibilidades com isso, né? Que tem vários jogos aí que, por exemplo, o Bruno cita direto aí o Gone Home. A gente tem vários jogos aí que a história é o principal. Isso, assim, também começou ali no Play 3, cara. Eu não lembro de antes terem jogos tão focados em história.
A gente tem os RPGs e tal, mas talvez isso transbordar para outros gêneros, talvez. Eu entendo o seu ponto. É que eu acho que o caso do Play 4 é diferente. Eu acho que o Play 4, ele é uma junção. É a definição de sorte que o pessoal tem, que é quando prepara o encontro oportunidade. Porque o que aconteceu com o Play 4 foi uma junção de fatores, não foi uma coisa só. Eu acho que o sucesso do Play 4 tem parte, digamos assim, desempenho próprio, e tem parte falta de desempenho da concorrência. Eu explico. No caso do Play 3, a surra que a Sony tomou no começo foi tão grande que isso fez eles focarem melhor no Play 4. E falar assim, cara, a gente não pode repetir isso. E uma coisa que o Felipe mencionou do lado criativo, e é verdade, mas uma coisa que a Sony sempre teve foi uma equipe muito competente de engenheiros. Inclusive, cérebros para pensar no hardware. O próprio Mark Cerny trabalhou muito próximo do design do Play 4, e o foco...
Dois engenheiros-chefes da história dos hardware são o Ken Kutaragi e o Mark Cerny. São
exatamente
caras, assim, excepcionais.
Excepcionais, excepcionais. E o Play 4, ele tinha essa mentalidade de ser a máquina pro jogador desde o começo, sabe? Que é uma coisa que eu canso de trazer isso quando eu falo disso 99 vidas. A Microsoft estava muito perdida no começo da geração, porque eu vou te dizer a real. Se a Microsoft que estava lá em 2013 fosse essa que está aqui agora, na minha opinião, a Xbox estaria liderando essa geração aqui, mas de lavada, de lavada. Então, assim, a sorte, entre aspas, da Sony é que ela se preparou bem, ela aprendeu com os erros do Play 3. Então, esse é o primeiro ponto. A Sony aprendeu com os erros do Play 3, né? O segundo ponto, a Microsoft pisou na bola bonito no começo da geração.
Certeza.
E a Nintendo se antecedeu com o lançamento do Wii U. Ou seja, a concorrência pro Play 4 não tava tão forte quanto ela já esteve, que era o caso, por exemplo, da geração anterior, em que o 360 tava botando uma pressão e o Wii U veio nadando de braçada ali sozinho. Entendeu? O Wii U tava na vibe dele, 100 milhões de unidades. Aí tô lindo aqui, vocês que estão aí embaixo, que briguem entre vocês. E aí o que aconteceu? Nessa geração, o senhor falou assim, pô, cara, vamos fazer o hardware com foco no jogador, blá, blá, blá. A Microsoft entrou numa vibe de Sony do Play 3. A Microsoft falou assim, ó, agora as coisas vão ser do jeito que eu quiser, dane-se você, vai ser do meu jeito, não vai emprestar
a jogo. A live funciona, a live não funciona pra caralho, é isso aí, vamos pra live.
A Sony foi muito inteligente em capitalizar em cima dos erros da Microsoft.
Sim. É, o marketing, o jogo de marketing que a Sony fez nessa geração, principalmente no começo, era muito forte, né? Tinha bagulhos, assim, apelando pra nostalgia pra caramba, que a gente sabe muito bem aqui, né? Que dá muito certo, né? E também a ideia de, cara, parcerias muito fortes. Quando a gente pensa em third parties, a Sony teve GTA no seu palco durante o E3, foi lá que foi anunciada a versão... A atual geração de GTA, né? Com bundle do PlayStation 4 com GTA V. É, a gente já falou aí o impacto do GTA V, tem que é uma parada que vai muito além da maioria dos jogos. Ela fechou acordos com a Activision por Call of Duty, com a EA por FIFA, e Madden
também.
O próprio
Destiny, né? O primeiro Destiny lá no lançamento.
Foi uma parada muito forte no começo, exatamente. Que era multiplataforma, igual todos esses outros jogos. Mas fortemente associada com o PlayStation, né? Então é. A divisão de third party que chegou pra. É que não tava presente. Principalmente as cabeças que não estavam presentes na época do Play 3 chegaram pra transformar a plataforma e pra fazer ela também mais acessível pros developers, que foi uma parada que mudou muito no começo. E a Sony fez um programa de self-publishing já no finalzinho do Play 3 pro começo do Play 4, muito mais fácil, né? E a Microsoft demorou um pouquinho pra poder entrar nesse mesmo ritmo, acabou entrando no final das contas com o Idea Xbox, que também é um programa fantástico. Mas a Sony de cara, a ideia era, cara, a plataforma vai ser fácil para os jogadores, vai ter o que eles querem em questão de software, seja third party ou first party, e para os developers a gente quer fazer uma parada extremamente acessível também. Foi o que aconteceu, tanto do ponto de vista de desenvolvimento em si, quanto do ponto de vista de negócio. Era uma plataforma muito fácil de você vender os seus jogos também, que resgata muito o sucesso do próprio Play 1, né? E a ideia também era essa.
Só um negócio muito importante que fizeram o Play 1 e Play 2 serem sucesso e o Play 3 um fracasso, que foi o preço. Que o Play 4 era muito mais barato que o Xbox One, que ainda vinha com o Kinect, né? Que deixava o pacote do Xbox One $100 mais caro que o Play 4. Né?
Que era um item obrigatório no lançamento do Xbox. O Kinect
era genial,
parte da marca da Microsoft.
Ninguém
era
queria
o grau da experiência.
Ninguém queria o Kinect, a parada era obrigatória, tá ligado? E deixava mais caro a compra do videogame. Qual a lógica disso?
Pois é. E o negócio de, você vai ligar a TV e a saída da sua top set box tem que passar pelo Xbox. Eles estavam numa vibe muito fora da realidade, assim, sabe? Mas, olha que coisa curiosa. O Play 4, hoje, é reconhecido como a plataforma do quê? Dos exclusivos também, porque a gente mencionou. Porque hoje, qual que é a defesa do pessoal Sony versus Microsoft? Cadê os exclusivos Microsoft? Porque em termos de serviço, a gente sabe que hoje a Microsoft tem uma oferta bacana, né? Mas aí o pessoal da Sony hoje usa exclusivos como uma medalha. E deve usar, porque realmente, como o Felipe mencionou, como o próprio Rodrigo mencionou, a gente tá numa safra de exclusivos da Sony, jogos first party, que é uma coisa que nunca se viu antes. Mesmo a geração Play 3, que trouxe coisas maravilhosas, como o próprio Uncharted, que nasceu lá, como o próprio The Last of Us, o que a gente tá vendo em termos de qualidade de títulos first party da Sony...
Porque até volume você tinha mais antigamente. Muito
mas
mais
não
até.
Que eram tão representativos, porque assim, volume
exato.
Tinha,
e também
mas não
que
tinha venda.
E que não era, não era sucesso, às vezes, nem crítica, e principalmente não era nem comercialmente sucesso. O que é uma parada que acontece muito hoje. A gente viu 3 vezes o recorde de software first party da Sony batido nessa geração com Uncharted 4, depois o God of War e alguns meses depois com Spider-Man. E, por exemplo, Last of Us vendeu mais no Play 4 do que vendeu no Play 3 até. Então é... A gente tá vendo, de fato, uma época onde a Sony tá conseguindo vender o software num ritmo e num volume igual ela nunca vendeu antes. Ela não tá chegando no patamar da Nintendo, longe disso. Onde os jogos mais vendidos do Switch, por exemplo, são todos jogos da Nintendo. Os jogos mais vendidos no Play 4 ainda são os third parties, né? Que ela fez muito bem de se associar também. Ela atua, às vezes, até em nichos diferentes, assim, dentro do first party com algumas coisas. Por mais que muitos jogos tenham similaridades... Alguns atraem pessoas por razões diferentes, assim. Então ela consegue usar eles. Às vezes, por mais que o jogo não venda muito bem, ele é um pedaço de marketing muito forte às vezes também, sabe? É, às vezes a pessoa vê um line-up completo dos jogos first party, ela se interessa por alguns e alguns não, mas quando ela olha o conjunto todo, é uma parada muito forte em relação ao marketing também.
Outra coisa que é louvável da Sony é que nesses títulos ela não tem se repetido tanto, ela tem criado novas franquias. E a gente sabe que uma marca já consolidada tem muito mais chance de vender do que algo novo, né?
Isso ela faz desde sempre, assim, é uma parada até curiosa, né?
Eu acho que agora um pouco menos até, na verdade, porque se você pensar os títulos que foram sucesso nessa geração, são sequências, né?
Porque, até porque talvez ela vai ser menos ainda na próxima geração, porque como esses jogos estão fazendo sucesso igual eles não faziam antes, né?
Exato.
Mas durante... A única propriedade que existe em todo da first party da Sony, que existe em todos os consoles, incluindo os de mesa e os portáteis, é o Everybody's Golf, que é uma parada...
Hot Shots, né? O antigo Hot Shots.
É o Hot Shots, né? Porque não existe nenhuma outra propriedade que tem em todos, Play 1, Play 2, PSP, Play 3, Vita e Play 4. Não existe nenhuma outra
franquia. É que o Gran Turismo não saiu pro Vita, né? O Gran Turismo seria Vita, um segundo colocado, Que é, inclusive, em termos de franquia first party, a que traz melhor resultados é Gran Turismo, né? Apesar de não estar no Vita.
Tá pra ser passado, inclusive, mas ainda é muito forte.
Por enquanto,
o Charter tá muito perto, assim.
Tá. E sabe uma coisa que é curiosa do Play 4? Ele soube aproveitar esse momento, foi, como a gente falou, essa junção de fatores. E ele também conseguiu manter a confiança do público, apesar do que a gente mencionou do fracasso comercial do Vita. Que apesar de ser um baita de um hardware, acho que não existe hardware portátil na liga do Vita, como a gente já mencionou aqui, ele não soube nem capitalizar no bom desempenho que teve o PSP, que apesar de não ameaçar a liderança da Nintendo, porque o DS é uma máquina também, né, e o próprio Game Boy antes disso, mas foi a primeira vez que alguém conseguiu chegar perto da Nintendo, porque o PSP vendeu mais de 80 milhões de unidades, o que não é pouca coisa, né? Porque se você parar pra pensar, os concorrentes antes da Nintendo vendiam 10, né? Que é o caso do Game Gear, por exemplo, comparado com 100 do primeiro Game Boy, 150 do DS.
O PSP usou muito o sucesso do Play 2, né? Pra poder popularizar, assim.
Também, exato. Mas aí que tá. Eu acho que a Sony tava muito mais ousada no PSP, e como você mencionou, o Vita ela meio que largou de lado, porque ela não conseguiu, e aí eu acho que a culpa é única e exclusivamente da Sony, porque ela não conseguiu convencer o público do PSP. Por que que eles deveriam abraçar o Vita, sabe? E aí faltou suporte de first party, faltou suporte de third party também, porque o PSP tinha GTA, gente. A Rockstar desenvolveu dois GTAs exclusivos pro PSP. É. Dois.
E dois God of War também.
Então, aí a Sony ainda convenceu o pessoal da Santa... Não era Santa Monica na época, acho que foi o pessoal da...
Foi a Ready at Dawn que fez os jogos.
Foi a Ready at Dawn, exatamente. A fazer um, aí eles não queriam. A Sony ainda convenceu os caras a fazer a sequência. Então assim, você vê que a Sony se dedicou muito mais pro PSP e não à toa teve um bom resultado, que foi essa marca de mais de 80 milhões de unidades vendidas do console. E pro Vita ela simplesmente abandonou.
Mas é engraçado, né? Porque são dois momentos até que os consoles ditaram. O Play 3 teve problemas para se estabelecer no mercado durante a primeira metade da vida. Então fazia sentido você investir no PSP que tava bem, né? Enquanto o Play 4 de cara foi muito bem, então a Sony fala, cara, quer saber? Esquece esse portátil, vamos investir na plataforma que tá dando, tá quebrando recorde pra gente, sabe, em questão de vendas, assim.
E os portáteis são, né, essa entretapa que você mencionou,
porque o PSP o Play 3 surgiu teve entre problemas.
O Play 2 e o Play 3, e o Vita, o Play 3 e o Play 4, exatamente, pegou uma Sony problemática. O Vita... Ele pegou, digamos assim, a Sony na subida e o PSP pegou parte do declínio. Então, como você falou, faz sentido eles terem investido no PSP, porque o começo do Play 3 foi mais fraco. E aí, quando o Vita chegou, o Play 3 já tava bem e o Play 4 já chegou com tudo. Então, ele meio que ficou largado nesse limbo, né?
Tipo assim, em um ano o Play 4 vendeu o que o Vita vendeu tudo, sacou? Até mais. Na verdade, o Play 4 vendeu mais em um ano do que a base total do Vita.
Tá? Exato.
É meio difícil convencer eles, assim. Eles estão tendo meio que esse momento de suportar duas plataformas de novo, agora com o PlayStation VR, né? Que eles estão dando, surpreendentemente, mais foco e recurso do que deram até pro próprio Vita, né?
Uhum.
Mas vai ser interessante ver como é que eles vão lidar isso, a gente mudando aí pro PlayStation 5 a partir de 2020 também.
Assim, o PS5 tem um problemão pra ele resolver, que agora é o Game Pass, né? Que a Sony vai ter que dar um jeito aí, porque...
Mais ou menos.
Então, lanço, mas a maneira
lanço Sony consumir... PS.
Então, mas será que eles vão fazer? Tem o PlayStation Now, né? Só que o PlayStation Now é diferente do Game Pass.
Na verdade, hoje ele é muito parecido.
Ele tá encaminhando pra se tornar então, um modelo.
Então, se fizer o Now virar o Game Pass,
aí sim. É.
Na verdade, a diferença que o Now tem do Game Pass em questão de serviço é simplesmente que ele tem já tem o streaming, né?
Sim.
O Game Pass vai receber o xCloud, porque com as mudanças que a Sony fez recentemente, ela meio que, não vou falar copiou, né? Mas ela pegou o modelo do Game Pass e adaptou o PlayStation Now pra ficar cada vez mais parecido com o Game Pass.
É, só é importante mencionar que não são todos os títulos disponíveis que são baixáveis ainda, né? Tem esse ponto.
E o que vai mudar é a ideia de catálogo, né? Hoje o Game Pass tem uma sazonalidade, vamos dizer assim, apesar de que não é sazonalidade, porque eles adicionam muito mais do que tiram jogos.
Exatamente,
mas, assim, muito mais. Por mais que o PlayStation Now até tenha bem mais jogos no catálogo, são 700, né? Se você pegar todos, e os que são baixáveis, acho que são quase 400. O Game Pass tem sido melhor em oferecer jogos que as pessoas estão interessadas, e às vezes jogos estão para ser lançados, principalmente porque tem o fato... de todos os jogos first party da Microsoft, agora Xbox Game Studios, né, que mudou, estarem no serviço no lançamento, né, uma coisa que a Sony ainda não está preparada para fazer. Inclusive o Jim Ryan, que é o presidente da Sony Interactive Entertainment, falou que não é algo que eles vão ver acontecer, pelo menos no futuro próximo aí, porque os jogos, que a gente acabou de falar, os jogos estão vendendo igual eles nunca venderam antes, né, os jogos first party. Então seria dos caras até meio estranho eles botarem no serviço dessa forma.
Mas se tem uma lição que o Play 3 ensinou é que basta estar por baixo que você corre atrás, né? Então, assim, eu acho que o segredo pra Sony, respondendo a pergunta do Rodrigo, na minha opinião, é anunciar o formato do Now com a biblioteca, se não 100%, algo mais representativo do que tem hoje pra baixar, com conteúdo pra baixar, e sim adicionar retrocompatibilidade desde o Play 1. Aí isso... vai ser uma cartada muito grande, e eu acho que vai ser um grande pêndulo a favor da Sony.
Tem sido curioso ver que as práticas muito boas que a Microsoft fez nos últimos 3, 4 anos, até um pouquinho mais, tem feito a Sony mudar de ideia de alguma coisa, mesmo ela estando numa liderança tão confortável, né?
Exato.
O crossplay, ela foi aos poucos aceitando. A ideia da retrocompatibilidade, ela já mencionou para a próxima geração. A gente não sabe qual vai ser a forma, qual vai ser o... a abrangência, né, mas mesmo na liderança a gente tem visto a Sony abraçar algumas das ideias que a Microsoft teve que fazer para se mostrar uma plataforma muito competitiva ainda, que tem dado certo, né, apesar do volume de hardware não chegar perto. A ideia de plataforma que a Microsoft tem é muito boa, também tem dado muito certo. Então vai ser curioso ver isso, que mesmo com a liderança e com a posição de conforto, a Sony tem se visto aberta a algumas mudanças de forma bem devagar. Vamos botar exagero aqui, né, que eles estão se movendo da forma que a Microsoft está se movendo, mas eles estão aceitando alguma dessas mudanças de paradigma que o próprio Xbox One começou a abrir, a ideia da retrocompatibilidade de novo via emulação, até, que é uma parada que é bem mais acessível, né, para a plataforma. A ideia do crossplay e tal, a ideia de lançar jogos em outras plataformas. A Sony tem liberado algum dos seus produtos aí para PC, chegou a publicar um jogo de outra empresa no PC também. Tem feito alguns movimentos interessantes mesmo, estando nessa posição de líder aí tão confortável.
E outra coisa também que é importante mencionar é que a mudança da arquitetura do console com o Play 4 permite que daqui pra frente, se ele mantiver essa mentalidade da arquitetura mais próxima do que é a estrutura de PC, que a retrocompatibilidade com a geração imediatamente anterior seja algo tangível até de uma maneira bem mais prática. Que é o que vai acontecer com o Play 5 e com o Xbox Scarlett, né?
Sim, que é da forma que é hoje no Xbox One, né?
Exato.
360 na verdade, o Xbox One é uma visão maior da arquitetura do 360, né? Com o hardware muito melhor. E facilitou os caras conseguirem fazer um programa muito bom de retrocompatibilidade.
Bruno, pra finalizar, o que você acha de a gente fazer o melhor jogo na opinião de cada um dos quatro consoles?
Eu acho justo a gente citar destaques de cada geração, do Play 1 até o Play 4.
Bruno, melhor, Bruno.
Não, destaque, você vai dar o seu
vai,
destaque.
Vai, Play 1, Felipe. Play 1,
eleger
Felipe.
O melhor.
Dois jogos, muito melhor, muito bom.
Dois? Não era um só?
Você acha pouco? O cara manda destaques, cara. Destaques é plural, seu demônio. Vai, melhor jogo do Play 1, Felipe.
É cada um. É, você traz um, ele traz um, eu trago um, eu traz um, entendeu?
Felipe.
Não,
melhor jogo do Play 1.
Que loucura é
essa? Não, então, não,
por plataforma.
Se cada um indicar um, Bruno, vai ficar quatro de cada
plataforma.
Da plataforma.
Parra, quatro para The Hyper. É meu voto.
Parapa?
Não, né, caralho?
Não sei.
Metal Gear Solid. Um,
Metal classicão. Gear Solid no Play 1? Boa.
Isso.
Felipe, o que você traz de destaque aí?
Cara, pra mim é muito nostálgico, né? Eu ficaria com o Crash, principalmente o 3, assim, que é uma parada que eu joguei muito. Eu sou novo, né? Eu ganhei o Play 1 quando eu era criança ainda, tinha 4, 5 anos. E Crash era tipo o bagulho que eu jogava insanamente aí, pra fazer até uma piada com as ofertas mais recentes. Mas o Crash, principalmente o 3 aí, é o jogo que marcou mais pra mim, assim. Cara, que é difícil,
era,
né?
Bom, hein, mano? O CTR já tinha no Play 1, né? Puta que pariu.
É, era muito bom. Muito melhor que o Mario Kart 64, inclusive.
Vai, Rodrigo. Olha o Final Fantasy vindo, moleque.
É, pra mim vai ser Final Fantasy VII, porque foi o jogo que me vendeu o PlayStation 1. Eu jogava Nintendo, Super Nintendo, já tinha o 64 quando eu vi o Final Fantasy VII. E eu fui na casa de um amigo meu e quando eu vi o Final Fantasy VII rodando, cara, não teve como. Foi paixão, assim. Amor à primeira vista. E me fez comprar um PS1, que inclusive naquela época eu não tinha dinheiro. Então quando meu pai me deu, foi um dos dias mais felizes da minha vida.
Então todos bons jogos. Na minha opinião, é o jogo supremo pra todos dominar. Jogo maior de todos os tempos aí, que é Symphony of the Night. O único jogo com replay 100% infinito.
Isso é bom também, mano.
Bom também. Tava na minha lista aqui, que eu fiz uma pré-listinha.
Play 1 foi foda. Vai, Play 2. Tão foda quanto. Vai, Bruno, vamos fazer a volta agora. Você.
Play 2, pra mim, de um lado... videogame arte, do lado pessoal também, é Shadow of the Colossus, né, cara? Foi uma experiência jogar isso. Um jogo focado em boss battles. É uma experiência magnífica, cara. Trilha sonora. A experiência de você escalar o boss pela primeira vez, cara. Nossa, aquela música até é doida. Shadow of the Colossus, uma obra-prima do meu querido Fumito Ueda.
Rodrigo?
É, eu iria de Shadow of the Colossus, mas pra não repetir, eu vou citar God of War 2, que também foi um jogo, assim, muito fantástico. Bom. Que quando eu joguei, eu prefiro 2 que 1, um, inclusive. Foi, eu, assim, eu não sei se vocês lembram, mas esse jogo tinha problema pra rodar lá, né, de modo alternativo.
Então, DVD na época... dupla camada, caralho, que chama.
Era porque de dupla camada, exatamente.
Mas eu tava tão doido pra jogar esse jogo, mas tão doido que eu fui numa loja aí e comprei ele em 3 vezes sem juros e joguei o original.
Eita porra, olha o desespero da criança.
Eu gosto muito de God of War 2.
Ah, mas demorou muito tempo pra eu ver um jogo original de PlayStation. Mas é...
Sabia nem que existia. Fui ver esses dias lá no Game Tech.
Pô, moleque, pra mim, a saudosa de games lá no edifício Akayaki, no centro de Belo Horizonte, era uma loja autorizada 100% pra mim. Mas é... Play 2 não tem como, cara. Pra mim é GTA, San Andreas, principalmente. Que,
nossa!
Eu joguei, tipo assim, muito mais do que eu deveria ter jogado, principalmente com tipo, pessoa que tinha, sei lá, 13, 14 anos na época. Mas é, cara, eu passei meses jogando só San Andreas e voltava. E sempre que aparece de novo, eu compro e jogo de novo, porque é uma parada foi disruptiva pra mim, assim, na época.
Cara, eu votaria também no San Andreas, né, por motivos óbvios. Mas como o Rodrigo citou God of War, eu gostei... O momento, assim, explosão de cabeça que também teve no Shadow of the Colossus que o Bruno citou aí, pra mim foi aquele comecinho, aquela primeira sequência até o boss do God of War 1, mano. Que ali, tipo assim, que depois de tantos anos jogando barco, videogame... Tudo. É, então, tipo assim, caralho, a gente tá jogando essa porra desde criança e ainda estão me entregando isso e eu tô impressionadaço, tá ligado? Tipo, como pode eu estar contra... Mano, aquele começo ali é marcante pra... Se a gente um dia fizer o cast de melhores inícios de jogos de videogame, certamente o God of War 1 aparece, tá ligado? Porque é de cair o queixo absurdo, mano, você conseguir entregar aquela empolgação e aquela jogabilidade e tal num jogo daquele.
Não, e o mesmo 2, Evandro. O 2 é aquela
sim, também,
começo
é
subindo o Colosso de Rhodes lá depois, que sim, ele diminui sim. E tal, aquela parte. O God of War é um jogo que ele se beneficia muito bem de inícios grandiosos, né? Você cara? Pegar o 2, o 3, cara. Também. Eles escalando o Monte Olimpo nas costas lá da... Como é que chama? Esqueci, cara, fugiu o nome agora, da Gaia. Cara, Gaia, aquele começo é
sensacional.
Absurdo, cara. É louco.
E é foda que ele vai pra cima, né, mano? Tipo assim, qualquer outra pessoa ia falar, ih, caralho,
deu ruim aqui, gente. Vamos dar meia volta e correr. Ele fala, porra nenhuma, vou dar tapa na cara.
Mano, a batalha com o Leviatã é foda demais.
God of War é foda. Vai, é Play 3. O que que temos aí?
3, Play 3, Evandro. Vai lá, Evandro, se você começa.
Então. Puta, aí fica difícil porque, mano, a gente fez o cast recentemente dos melhores da década. E o jogo seria muito incoerente se eu não votar no último dos americanos. The Last of Us, não tem como, mano.
É, pra mim seria também, mas só pra não repetir aí. Mas sem dúvida, né? Só vez uma parada que foi, mudou muita coisa pra mim também.
Divisor de águas, né, Felipe? O famoso divisor de águas da história do jogo.
É, pra mim foi. Mas vamos deixar outro aí também, que na época, inclusive da mesma empresa, que foi o Uncharted 2 aí, que também é...
Porra,
e que pode pra mim é pau a pau com 3, né? Assim. Mas é pau a pau com 3 até, mas o 2 é... É engraçado porque eu joguei o 2 primeiro que o 1, né? Que é uma coisa que hoje em dia eu não faria nunca, mas na época a oportunidade aparece, você não vai recusar, né?
A oportunidade faz o ladrão. Exato. Apareceu ali e vai falar, vou jogar não, vou esperar aparecer o 1. Até parece um jogo desse, mano. Existe.
E, cara, foi uma parada incrível também na época.
E você, Rodrigo?
O meu primeiro não seria The Last of Us. O meu primeiro é, assim, de uma maneira geral, o Red Dead Redemption. Porque eu, como fã de cinema, e, tipo, ver aquilo materializado na tela, poder controlar com todos os filmes western que eu já vi, Espaguete Italiano, os mais clássicos, mais famosos. Então, ver aquilo tudo na tela, meu Deus do céu, Red Dead Redemption, eu consumi esse jogo de maneira frenética. Joguei no Xbox, joguei no PlayStation.
Pois é engraçado que eu associo muito com o Xbox, até porque, também vamos deixar em termos
roda
aqui,
muito melhor.
Não, e era muito mais acessível também, né? Vamos falar aqui pra termos do Brasil, né? Naquela época, pô.
Passou um ventinho aqui, ó. Pirataria.
O adolescente no Brasil aqui que sofria aí, não era, pô, não tinha outra opção, assim, né? Pois o bandido justificando o crime, né? Mas eu associo muito com o 360, às vezes por isso que eu nem penso no Play 3, assim. Mas é, pô, é um dos maiores jogos da história.
Você, Bruno?
Não, eu falaria, obviamente, o nosso ganhador do prêmio de jogo da década, que é o The Last of Us. Mas, como vocês já citaram, ótimos jogos. Eu vou falar uma franquia que eu realmente curti muito no Play 3, e pra mim é um dos melhores jogos do gênero de super-herói, que é o Infamous, cara. O Infamous 2 é muito bom. Muito bom. Muito bom.
Não duvido que seja, mas caralho, o seu melhor jogo de Play 3 seria o Infamous? Tirando isso que a gente falou?
Não. Não, mas eu falei... Não, mas tem um monte, cara, no Play 3. Eu poderia falar o Little Big Planet 2, eu poderia falar... É porque...
Não, Bruno, vai, vamos pro Play 4.
Não, eu poderia... Mas é porque senão eu vou falar a obviedade.
O cara já jogou, ó. Pensa aqui, o cara falou... Aí, Felipe,
eu ia falar o Portal 2, mas não é um jogo de Play 3. Mas ele já falou o Red Dead.
Então, mas calma aí, ó. Imagina que o cara chega lá na loja. Você tá trampando na Game Tech. Aí o cara comprou um Play 3, tá? Garantia, aquele esquema que a gente tá cansado de saber. Aí tu estuda o vendedor. Aí ele fala assim... Aí, mano, qual jogo eu jogo? Aí eu falo... Leva o Last of Us, que é sucesso. Aí o Felipe fala... Leva o Red Dead, que é sucesso. Aí o Rodrigo fala... Leva... Não, o Rodrigo falou Red Dead, né? O Felipe falou o quê mesmo?
É,
Uncharted. Leva Uncharted, que é sucesso. Aí você vai olhar dentro da cara do maluco e falar, leva Infamous?
Ô, Bruno, nós vamos dar a escolha do nosso escolher Journey pro Bruno.
Se for de exclusivo... Não, que Journey, não. Se for de exclusivo...
Eu te dou o Last of Us.
Não, se for o exclusivo, Infamous. Ou então você quer... Tá bom, não vou falar.
Não, Vince, não,
eu vou falar um outro. Persona 5. Persona 5 porque saiu no Play 3.
Tem no Play 3.
Pronto. Pode ser. Aí, Persona 5.
Achei que você ia falar daquele cara que você gosta lá, o
Heavy Rain também. Tem o Heavy Rain. Tem um monte de jogo, cara.
Jason! FIFA 2012. Vai, Play 4, pra finalizar.
Play 4?
E aí, vai, o Rodrigo. Não,
vai, Rodrigo. Não, vai,
volta. Fala, vai.
Vamos dar ordem? Então, vou de God of War. Sobe se reinventar e manter um jogo grande.
Boa escolha. Vai, Felipe.
Pô, eu iria de God of War também, é.
Last of Us.
É, The Last of Us.
Remaster do Last of Us.
É, eu iria de God of War também, mas como o Rodrigo já usou aí, escolho, vou no Uncharted 4 então também, que é easy, né?
José Uncharted, né?
José Uncharted,
vai
total.
Vai no 1, 2, 3 e 4,
é. Uncharted Remaster Collection.
Ah, eu posso mudar então? Tô brincando.
Mano, sabe qual eu vou indicar que eu comecei a jogar recente, por causa de outros podcasts de game aí que fez um podcast de 6 horas? Abraço de jogabilidade. Sekiro.
Death Stranding.
Pô, jogaço.
Olha aí, aí sim. Eu ia mudar pra esse, mano. Juro pra você.
Já deixa...
Não, mano, o pior que é bom. Eu sempre fiquei... esses caras ficam deusando esses jogos aí só porque morre pra caralho. Mano, o bagulho é bom, hein, mano? Vamos fazer um pé de seco.
Já pode botar o Bloodborne na dobradinha, que é um puta jogo foda pra caramba.
Também é exclusivão, né? E você, Bruno?
Horizon Zero Dawn. História fantástica.
O Bruno sempre fala. Pode crer, foi jogão também.
Pra quem ama ficção, é isso aí. Bom, uma boa recomendação aqui, uma boa lista de recomendações aí pra... Que acho que meio que dão um resumo do que é a PlayStation, né? Do que foi crescer.
E pro Vita? E pro PSP? Locoroco?
PSP tem muita coisa
boa. E Luminous?
O GTA, o Vice
City Stories. PSP, o melhor jogo é o... PSP. SNES 9X.
É, esse é jogão.
Não, pô.
Trono Trigger no PSP via versão do Super Nintendo.
Mario 3.
GTA, GTA Vice City Stories. Fantástico. GTA Vice City Stories. O Final Fantasy Crisis Core. Tem muita coisa boa, cara. Tem o próprio Metal Gear.
Olha a dificuldade dele pra lembrar.
Não.
Tem muita coisa.
Não, tem.
Caralho, vocês
caramba,
não estão ligados.
O Burnout do PSP é muito bom. Burnout Legends. O próprio Ridge Racer é muito bom. O Metal Gear.
Patapom, Bruno.
Peace Walker, aí, jogão.
O Peace Walker é muito bom. Patapom, Locoroco, Lumines.
Os dois God of War.
Os dois God of War. No Vita, Persona 4 Golden, que já
acabou.
É de... Acabou.
Acabou, valeu, gente.
Guacamele.
É, Guacamele você joga no Switch, é melhor.
Você joga
não,
no celular,
mas ele
cara.
Ele saiu primeiro no Vita.
E no Play 3 também, verdade.
Gravity Rush, bom jogo.
Dragon's Crown. Nossa, tem muito jogo, você é louco.
Acabou, né?
Então é isso. Acabou, Bruno. Valeu, gente. Acabou com esse clima pra baixo. Foi só falar do Vitor. A gente podia acabar no
tava
clima. Legal. PS4, pá. Aí.
Mas aí, ó. É bacana a gente ver de novo. Esse foi um programa mais pra gente poder falar justamente das razões pelas quais a gente acredita que o PlayStation hoje é essa marca que é pra muita gente sinônimo de videogame, principalmente pra quem cresceu nos anos 2000 pra cá, né? E ver que como algumas propostas ousadas e algumas dificuldades podem sim trazer coisas boas como resultados, né? Então a Sony surgiu, o PlayStation surgiu a partir de um momento de adversidade e o Play 4 conseguiu um sucesso agora que muita gente, eu quero lembrar que em 2012, com o lançamento do Wii U, muitas revistas especializadas e muitos sites da mídia especializada declararam o fim dos videogames, e aí a gente chega o Play 4 batendo recorde aí, acabando assumindo a segunda posição de console de mesa mais vendido da história, primeiro Play 2, segundo Play 4, terceiro Play 1, então só a Sony tem o top 3 de consoles de mesa mais vendidos aí, e eu acho que tá, pelo menos por enquanto a gente tá a salvo, tá longe de ser esse final aí, e o pessoal, o fim dos videogames, que há tanto tempo a gente vive essa profecia aí.
O fim convencional. Uma coisa que a gente acabou não falando durante o cast, que é muito emblemático também de mostrar como é forte a marca PlayStation, cara, é o lance das posições dos botões do controle, que é X, bola, quadrado e triângulo.
Eu
jogo Xbox desde sempre, tá ligado? Desde o Xbox One, e pra mim é bola. Bola é bola. Eu não sei qual é os botão, tá ligado? Eu tenho que olhar. Se eu falar assim, aperta aí o X... Aí eu vou apertar
o do Xbox,
acho que é o B, tá ligado?
É o da Nintendo invertido ainda, né, então.
Então, se falar X pra mim, vai ser o de baixo, o que é na parte de baixo. E o quadrado é o da esquerda, e o bola é o da direita, assim vai, tá ligado? E eu não decorei, mas direto. O Switch, então, se você me perguntar, eu tenho que olhar no Google Imagens. Qual o botão do Switch? Porque, mano...
Mas então, o Switch resolveu porque agora ele pinta a posição do botão na tela, né? Ele põe lá o botão pintado.
Ah, sim, né? Mas se você falar pra alguém, aperta o R1. E o cara tiver no Xbox, ele vai virar assim, entrar no controle e olhar em cima do controle. Porque, mano, ficou muito clássico.
Sim.
Na época de locador, o Winning Eleven, o caralho. O próprio GTA, que o Felipe citou aí durante o cast, popular pra caralho. Um monte de gente que nem ligava pra videogame jogou no Play 2. Cara, X, bola, quadrado, triângulo. Se você colocar assim, no Google Imagens, eu acabei de fazer isso aqui, por isso que eu lembrei. PlayStation Tattoo. Mano, a maioria das tatuagens é isso. X, bola, quadrado, triângulo. Alguma variação.
A Sony chama de Sacred Symbols essa parada aí. Símbolos sagrados.
Sim, é foda demais, tá ligado?
Até demais.
Porque é marcante. Você olha, você fala... são formas geométricas. Mas se você vê tatuado no braço de alguém, você vai falar, caralho, o cara é sonista fudido.
Eu tenho a caneca com esses símbolos, é mó legal.
Então. O Rodrigo é sonista, gente. Fica aí a denúncia.
E o bom é que isso mostra também, mais uma vez, a Sony estabelecendo formatos e... aprendendo, os controles do PlayStation, né? Mantém o mesmo formato, ele pode mudar um pouquinho a ergonomia, mas o formato do controle geral é o mesmo desde o primeiro DualShock, cara, é o mesmo.
Sim,
posição de botão, tudo muda a ergonomia, mas a posição é a mesma.
É, o famoso time que tá ganhando não se mexe.
Então, Dona Nintendo vai e faz uma né, aquela lambança.
Umas atrocidades. Então é isso, Bruno.
Muito obrigado, então, a todos os queridos, amigos e amigas gamers que nos acompanharam até agora. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido amigo Rodrigo Cunha. Rodrigo, para as pessoas que quiserem te encontrar por essa internet, don't to hang.
Eu que agradeço aí o convite de vocês, menino. É sempre um prazer enorme estar vindo falar sobre videogames com vocês. E é engraçado, porque conforme a gente foi falando a história do PlayStation, eu fui tendo várias lembranças e pontuando com as histórias, assim, minhas próprias histórias, né? Eu lembrei, como eu falei, quando eu ganhei o PS1 do meu pai. Eu lembrei de quando eu ganhei o PS2 da minha mãe, que eu só fui ter em 2005. Que ali com a faculdade, pagando a faculdade, eu não tinha dinheiro pra poder jogar videogame. Minha mãe sabia que eu gostava. Aí me deu de surpresa um PS2 em 2005, no Natal. Eu fiquei, caraca, foi emblemático aquilo. E, pô, aí o PS3, pô, quando eu comprei também, eu sempre lembro dessas coisas. Então foi muito bom relembrar esses momentos e contar um pouco da história dessa marca tão importante que se tornou o PlayStation. E vocês me encontram, eu escrevo sobre cinema no Cineplayers. Vocês podem botar aí www.cineplayers.com. Vocês me acham lá, com mais um monte de texto que a gente bota lá. E eu tenho escrito sobre videogame também, sobre games lá pro Reload. Olha só vocês.
Isso aí.
Olha o nepotismo comer!
Abriram as portas. Eu tô aproveitando lá. Foi algo até que eu falei pros meninos que eu sentia muita falta de escrever sobre games. Então eu tô matando essa vontade, muito bem acompanhado dos meninos lá no Reload também.
Bem, muito obrigado, nosso querido Rodrigo Cunha, que sempre presente no 99 Vidas e presente.
Ah, caso o ouvinte também não tenha associado, Bruno, caso o ouvinte não tenha associado o nome, é o famoso Rodrigo da GGRF, não, que fez o nosso encontro acontecer lá quando teve o evento e tal.
É a pessoa responsável pelo primeiro e único encontro completo do 99 Vidas, cara. Se não fosse o Rodrigo, esse momento nunca teria existido.
Não. Bruno, primeiro e último, já vou deixar aqui a polêmica.
Eita porra,
caraca.
Aí não.
O cara já caça a puta teoria de treta da porra, né? Brincadeira, gente, amamos todos.
Foi bem legal o encontro lá no GGRF. Foi histórico, a gente se encontrou no hotel um dia antes e depois. Quem não foi lá, perdeu. Mas o painel que vocês fizeram foi muito bacana também.
Felipe, aonde as pessoas te encontram?
Exatamente, o nosso parceiro Felipe aqui. Onde as pessoas podem te encontrar, Felipe?
Tô lá toda semana junto com o Bruno. Você pode, se você quiser encontrar o Bruno duas vezes por semana, eu sei que isso pode parecer Bruno demais por semana.
Exatamente.
Mas se você for encontrar o Bruno duas vezes...
Não faça.
Exato.
Aí.
Você vai incidentalmente me encontrar também lá no Reloading, junto com uma pessoa que também você pode encontrar duas vezes por semana, que é o glorioso Edual Rai, editor da internet, editor desse programa que você tá ouvindo agora, editor do Reload, também um dos co-hosts do Reload. Então nós estamos por lá também toda semana falando até mais do que nós estamos falando aqui. Se você aguentou ouvir esse papo todo, então tem um desafio de me ouvir falando ainda mais lá no Reload toda semana.
Obrigado pela participação de ambos aí, por ter tampado o buraco do Jurandir e do Luiz.
Opa.
Tem que fazer essa piada.
Piada fácil, né?
Lógico. E, mano, é sempre legal conversar sobre joguinhos e fica essa homenagem. Essa ideia de pauta foi do Bruno porque fez aí o aniversário, né, de 25 anos e a PlayStation como marca batendo recordes e tal. E é uma marca que fez parte da infância e adolescência de quase todo mundo que escuta o 99. E, cara, quando as outras tiverem recordes e aniversários serem feitos, a gente vai falar também delas aqui. Porque é importante lembrar a história até pra saber onde que vai o futuro, né, dos videogames. Sim.
É, e até é importante falar que esse programa, geração PlayStation, vai entrar na lista do história dos videogames, né, porque é parte da história. E pode ficar tranquilo, galera da Nintendo, que a gente vai fazer uma geração Nintendo também pra falar dos momentos de glória da Nintendo. Quem sabe uma geração Sega, que é curtinho, né? Vai ser curtinho aí, mas tudo bem.
Vai ser um bônus esse aí, né?
Três consoles, quatro.
Vai ser o two-pack.
Exato. Ó, tem outro aniversário, geração Xbox aí, dá pra fazer em 2020, ó.
Aí, logo aí. África do Sul é logo aí.
Lembrando, querido amigo Evandro, que temos aqui conosco sempre a nossa plataforma querida, o PicPay, onde as pessoas podem não só fazer pagamentos de maneira tecnológica, de maneira do futuro, sem precisar ficar lidando com papel, ficar lidando com cartão, essas coisas tudo, coisas do passado, né, material físico, mas também podem, obviamente, dentro do PicPay, participar da nossa campanha querida, o PicPay, que você tem muitos incentivos para usar, por exemplo, o cashback, né?
Cara, na semana da Black Friday que passou aí, eles mandaram uma notificação que tava dando 20% de cashback. É muita coisa, tá ligado? Eu paguei, aproveitei pra pagar aquela velha conta que tava pendente. E aí voltou, R$20. 20, quase 20, vai, 18 e uns pouquinho. Então, mano, é o que o Bruno explicou aí. O legal do PicPay é isso, porque você já tá ajudando 99 vídeos, tá ajudando os projetos e tudo mais. E ele tem essa facilidade, tá sempre no seu celular. Hoje em dia ninguém está aí sem celular mais. E fica ali como a sua carteira virtual. Você consegue comprar coisas em locais físicos, colocar crédito no celular, mandar dinheiro pro amiguinho e tudo mais. Então, a gente recomenda que você instale e utilize, porque é a coisa que vai ajudar no seu dia a dia.
Exatamente. Acabou a desculpa do esqueci a minha carteira. Você que tem aquele amigo lá que sempre esquece a carteira na hora de pagar, acabou essa desculpa, porque com o PicPay é tudo na hora, é tudo pá, tudo lindo. É a tecnologia na palma da sua mão, Evandro.
E se você quiser seguir um tutorial de como assinar nossa campanha e ter acesso aos bônus, mais de 70 bônus já lançados até agora, é conteúdo pra caramba. Inclusive alguns bônus gigantes, como recentemente a gente lançou o bônus do Black Mirror lá, que teve 42 minutos, e muita gente achou que era referência ao podcast antigo do Juras, canal 42, que falava de séries, mas, mano, foi pura cagada. A gente gravou, tipo, sei lá, uma hora, e aí editado ficou 42 minutos, mas foi na cagada fodida do Edu, ou não, né? Às vezes ele fez por querer, mas fica aí a referência não intencional. Então, para você ter acesso a todos esses bônus, basta acessar 99vidas.com.br/ajuda-nós.
Lembrando que nós também estamos lá disponíveis nas redes sociais, queridos amigos e amigas gamers, lá no perfil do 99 Vidas, lá no Twitter, né? O 99 Vidas é @99vidas, ou então twitter.com/99vidas. Estamos também com os nossos grupos do Telegram da galera. E é isso aí. Até semana que vem. PlayStation all day with Metal Gear Solid to Tekken 3 and from Omega Bros to Resident Evil. Just play for the fun, 'cause we got it going on. All of the